Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Eu tava pensando outro dia numa matéria que eu li sobre como Hollywood matou a morte. É aquela coisa, quem já tá há muito tempo percebendo assim que esses filmes de, por exemplo, de super-herói não vão acabar nunca. Que Star Wars tem planos aí pela Disney pra ir até além do 12º. Vira e mexe, tem algum reboot, tem algum remake. Até a televisão, por mais que eu esteja gostando, Arquivo X voltando aí as nossas telas, mas parece que existe um desespero muito grande pra esses pessoal aí de negócio. Trazer essas coisas assim sem fim, quando mata alguém, tem que dar um jeito de repente de ressuscitar tal pessoa. A questão é, isso tem alguma previsão de acabar? A gente tem que, assim, isso claro, dentro de Hollywood, e assim, do cinema alternativo, cinema europeu, a gente acaba escapando bem disso, mas é ali que, não vou dizer que é a nata do cinema, mas é a parte da produção mais conhecida do cinema. Tem escapatória, ou se vocês veem que isso aí veio pra ficar, por mais clichê que isso seja, e a gente vai ter que se virar com isso.
Não sei se foi o Jean Renoir que falou que o problema do cinema é a indústria, não é? É a indústria e você querer grana. Então, eu presumo que isso aí não vá parar, né? Eu não tenho nada contra o Arquivo X, que por sinal eu tô assistindo. É divertido, mas tem episódio pra acabar. E a própria atriz também, a Gillian Anderson, não vai passar o resto da vida com 3 filhos gravando Arquivo X, entendeu? Então agora a questão de super-heróis, aí sim, que eu acho que isso aí é interminável. Mas é pra um público específico que consome essa espécie de material, que entende um reboot que acontece em quadrinhos e tal, e depois isso vai acontecer no cinema, aí começa uma nova convergência, né? O que tá na moda hoje em dia, aí começa um monte de histórias separadas, que todas se convergem depois com todos os super-heróis. Eu presumo que é a indústria, cara. Eu não sei te dizer assim exatamente, assim, se é um mal. O público não é muito seletivo em relação a isso.
Não é só de super-herói, né? Que agora virou a moda, é o universo compartilhado. Então a gente tem agora, né? A Universal tá fazendo, ou vai começar a fazer a Múmia, né? Que é estrelando o Tom Cruise, né?
Meu
e o Tom Cruise...
Tem razão.
E o Tom...
É piada pronta isso aí, né?
Não, e o Tom Cruise, no filme da Múmia, pelo que eu entendi, ele vai fazer o Van Helsing.
E o Johnny Depp... pra fazer o Homem Invisível, que não sei se tá confirmado ainda, mas eu vi esse bafafá hoje.
E aí o Tom Cruise, ele vai passar por todos os filmes, então vamos botar no mesmo universo o Frankenstein, o Drácula, que é tudo deles, né? Frankenstein, Drácula, Homem Invisível, a Múmia, Lobisomem.
É porque, sabe por quê com o Tom Cruise? Porque uma vez eu já falei isso, é aquela regra não escrita de Hollywood, você não pode matar o Tom Cruise, e se matar, tem que ressuscitá-lo. Então ele vai passar por todos os filmes aí. Esses filmes ainda tem, assim, algum...
Por causa da Scientologia aí?
Não. Não, se você for ver, todo filme que o Hollywood, que o Tom Cruise participa, ele não morre. Fora o
Operação Valkyria.
Exatamente, porque ali não tinha jeito, né? Mas olha, você pode ver, todos os filmes aí, até... Não, você fala, não, ele vai morrer, daí não morre. E o Colateral também, né? Que aí já também... Aí foi a tentativa.
Bom, mas aí é aquela velha história, né? É tudo no cinema é cíclico, né? Tudo, eu tô falando exatamente Hollywood, tá? Tudo no cinema de Hollywood é cíclico. Então você teve a época dos filmes noir, você teve a época dos filmes de gangster, você teve a época dos filmes de suspense que o Hitchcock nadou nos anos 50, que só ele fazia filme decente nos anos 50. Então você tem uma série de filmes nesse sentido. Agora a gente tá vendo muito filme de super-herói. Pode ser que dê uma cansada daqui a alguns anos, porque, sabe? Como é que fala? Como é que a gente cita?
Sabe por quê? Não, só até te interrompendo, porque isso daí dá grana, colega. Entendeu? Tem um público consumidor e a indústria vê o que dá grana. Eles podem não investir em novos roteiros, entendeu?
Não, mas todos os outros filmes davam grana. Todos os outros filmes davam grana. A partir do momento que não dá grana, acabou.
Sim, querido, mas é isso que eu tô querendo dizer. Os filmes de super-herói não é uma coisa cíclica que vai parar de acontecer. Isso aí não vai parar. Não tem possibilidade disso daí parar. Então, se a pergunta do Thiago, na verdade, tem relação...
Ah, vamos supor, se o Batman e Superman, que eu acho que não, mas vamos supor, se o Batman e Superman faz só $100 milhões, acabou.
Acabou pra Warner, quer dizer.
Acabou como? Aí troca outro diretor, faz que nem o Homem-Aranha.
Não, mas já sinaliza pra Disney, que não existe nada mais conservador que executivo de Hollywood. A única coisa que executivo de Hollywood não é ser ousado. Se der algum problema de dinheiro, não fizer o montante de dinheiro que eles esperam, e tem sempre o problema de cada filme tá saindo mais caro. Cada filme tá ficando mais caro.
É, os salários, né? O povo não pede pedir mais. Aí qual foi a grana aí que o Robert Downey Jr. pediu nos seus Vingadores? Acho que $600 mil.
Não, ele tirou $50 milhões por conta de. 50 milhões, cara, pro salário. quando o normal
mais grana por causa do 3D, né?
Não, o negócio é o seguinte.
Não tem fim, cara. Bosta não tem fazer, fim, a merda só aumenta.
Fazer filme de super-herói pra um ator é botar dinheiro no prato, entendeu? É botar comida no prato.
Aquela nova casa lá em, né, em Malibu e tal.
É, não, é assim, os atores, eles não gostam de fazer filme de super-herói. Pro ator, é muito mais interessante pro ator estar fazendo um filme como O Amor, que é um filme de atuação. Para um ator, eles querem projetos assim. Ou então projetos críticos. Bom, o próprio Argo foi, vamos dizer, vai. Embora um negócio bem Hollywood. Mas os filmes que o George Clooney produz, por exemplo, entendeu? Coisas que sejam mais... Que pegam um pouco na ferida, em vez de ser um mero... fazer um Transformers da vida. Mas é o seguinte, tá, meu preço é esse. Você vai pagar, eu faço, ué.
É, tem isso, né?
É lógico. Por que você acha que o Robert De Niro foi fazer aquele filme lá de
Dirty Grandpa, em inglês, e aqui chama... Ah, eu vou ver esse filme esses dias aí, porque eu tenho um convite aí, já eu vou devolver de graça, então não vou... Tirando o atraso.
Numa hora dessa que eu fico dando graças a Deus que eu não sou crítica de cinema, eu não tenho que ficar assistindo droga nenhuma pra poder escrever resenha, eu nunca iria, né? Nem de graça, nem me pagando.
Por exemplo, já me convidaram esses dias aí, acho que na semana que vem, pra assistir os 50 Tons de Preto. E eu estou pensando seriamente em não ir.
Eu ouvi falar desse filme agora.
Ah, viu? É, mas assim, eu vi outro dia a porcaria do trailer. É.
Agora sim, eu fui muito pouco no cinema ano passado, né, cara? Vou ser bem sincero, ano passado acho que eu fui o quê? Pouco, eu não sei de cabeça. É assim, os filmes que eu mais me diverti vendo no cinema foi o Star Wars, o Jurassic Park, o Jurassic Park novo, o James Bond novo. E agora eu fui ver, me diverti pra caramba vendo o Creed. Cara, tem algo muito errado, cara. Porque não apenas são sequências, não é apenas que esses filmes são sequências, mas esses filmes, eles repetem exatamente o filme original. O Star Wars é uma repetição do Star Wars de 77. O Creed é o Rock com uns grafismos legais, entendeu?
Pô, mas nesse daí ele já tá entregando o bastão, né? Volta até na pergunta que o Thiago fez, porque não vai, me parece que não vai ficar tendo Rock indefinidamente nas próximas, na não, continuação,
sim, mas
né?
A história do Creed, basicamente é o Rock e o Lutador, você vê o Rock e o Lutador igualzinho.
Sim, né? E essa é a pega pela nostalgia, é um pouco, aí já é um pouco
Jurassic
diferente,
Park,
eu acho.
É a mesma coisa, é igualzinho, o Jurassic World é igualzinho o primeiro Jurassic Park, e o Spectre, cara, que puta, é pra quem é fã de 007 vai adorar, mas cara, bom, pode jogar os spoilers aqui, Thiago?
Ah, o filme já tem o quê? 2 meses de estreia?
Bicho,
vai fundo.
Eles voltaram com o Blofeld, mano. Na verdade, quando eu terminei de ver o Skyfall anterior, eu falei, bom, olha que desgraçado o Sam Mendes, ele acabou entregando o 007 velho de guerra. O antigo 007 que tinha sido meio que jogado de lado no Cassino Royale, quando acabou Skyfall, é tipo assim, o Sam Mendes falou, tá aí o 007 das antigas de volta. E realmente o Spectre é o 007 das antigas, cara. Todos esses filmes é só recalchutagem.
Então, mas esse é o grande problema, e eu acho que a gente não tem uma resposta ainda sobre quando isso vai acabar. Vai acabar quando, de repente, o povo cansar e falar aí nos Vingadores 5.2, os caras gastarem 2 milhões de dólares e ter um retorno só de 150 mil, vai, tô exagerando.
Aí rebuta tudo de novo, começa de novos Vingadores 3.0, entendeu? Quanto tem público tem, entendeu?
Eu acho que o final da Guerra Infinita dos Vingadores, ou vai ser o final desse universo de 3 filmes que a gente acompanhou e aí eles rebutam tudo, mas como tá estreando a franquia do Homem-Aranha, já parece que vai ser não, ou vai ser tipo assim, aposenta os outros heróis e vai botando novos pra ver quem fica.
Eu acho que só quem viver verá, por mais clichê que isso seja.
É, porque o Robert Downey Jr. quer sempre mais dinheiro e o Chris Evans quer dirigir filme, então esses caras querem pular fora.
Tá bom, é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. A gente volta esse papo aí depois lá do Guerra Infinita 2, se espero. Aqui é o Thiago Lira Tigre.
Aqui é a Angélica Reddit do Masmorra.
E aqui é o Marcelo Paradela do FGCast.
E bem-vindos ao Tigrecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Estamos aqui continuando nosso especial do Oscar. Afinal de contas, o prêmio aí está batendo as portas. Depois do programa anterior, que nós falamos sobre Valente, a animação que ganhou o prêmio de melhor filme em 2013. Hoje a gente vai falar do filme que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, que também concorreu, que apesar disso concorreu também na mesma categoria principal, que é Amor, do Michael Haneke.
Amor, amor, amor.
Ou então, o nome dele é Michael, né? Haneke, é que nem o Fassbender, é Michael Fassbender. Só que a gente fala Michael Haneke, ou Michael Haneke, né?
Acho que vai de gosto, do,
é agora, vai
de gosto do ouvinte.
Agora vocês me... Ele é austríaco?
Uhum. É isso, austríaco.
Então
deve ser
aqui, Michael.
Michael.
Michael Haneke.
Ok, quando eu encontrar o velhinho lá, eu pergunto pra ele como é que se pronuncia o filme, o nome dele de verdade.
É verdade, eu também quero saber direitinho.
Chega pra ele, qual a tua graça?
Enfim, já que ele tá falando de um filme que é... Ah, como é que eu vou dizer? Na época que ele foi anunciado, eu conhecia muito pouco dele. Eu lembro de ter assistido um dia antes do Oscar, da premiação. Era o último filme assim que eu, na época, achava. Na verdade, foi. É o único último filme que eu precisava ver dos concorrentes, né? Dos concorrentes principais. E é um filme que me marcou muito. É um daqueles filmes assim que eu falei, nossa, que filme bom. Mas é um filme assim que eu não quero ficar revendo muitas vezes da minha vida, não.
É, pra mim foi meio torturante eu reassistir. Eu não iria reassistir se não fosse para gravar alguma outra coisa. Porque os filmes do Haneke, eles são filmes muito densos, filmes pesados. Eles deixam mesmo uma impressão muito forte, entendeu, na gente, e muita reflexão. Só que a gente sofre isso daí, a gente sente. E é que nem o vamos supor, Dançando no Escuro, do Lars von Trier, né? Tu não vai ficar reassistindo Dançando no Escuro, né? Porque ele traz um incômodo muito forte, né?
Em geral, eu diria que você não fica reassistindo muito o próprio Lars von Trier também. Pra quê? Pra quê?
A gente acaba fazendo pra gravar alguma coisa, né? Acaba
reassistindo.
Ele e o Lars von Trier, né, cara, eles... Geralmente, você tá vendo os filmes, você assiste filmes, geralmente os diretores estão assim, né, mostrando, tipo, a beleza da vida. Ele e o Lars von Trier, não, né, cara?
Não tem nada disso. Ó, o Lars von Trier, o Michael Haneke, os irmãos Dardenne, eles são cineastas que eles têm um cinema muito denso, né? E isso é importante, porque é um cinema que ele é a função dele, é a função para você fazer uma reflexão. Então, não o cinema que a gente tá falando agora mesmo, de super-heróis, de reboot, de remake, blá, blá, blá. Não vai ser. Você vai assistir um filme de um cinema de autor, né? Esse cinema é pra você fazer uma autoanálise, pra você refletir o teu lugar na sociedade, entendeu? É pra trazer alguma coisa, entendeu? O filme, vamos colocar assim, quando o filme acaba, ele não vai acabar exatamente, né? Ele vai continuar na tua memória.
Não, e você, ao assistir, você tá analisando o interior de uma pessoa, ou de algumas pessoas, né? No caso aqui...
Uma sociedade, né?
É, você não tá apenas só... Não é um entretenimento e acabou, entendeu?
Claro. E assim, o cinema do Haneke, eu conheço o cinema do Haneke porque a gente acho que gravou um especial sobre ele, né? Inclusive, eu peço pro Thiago, inclusive, linkar, porque ficou muito legal. A gente falou sobre a trilogia da incomunicabilidade, ou então é a trilogia dos sentimentos congelados, entendeu? Que é uma coisa que vai permear toda a obra do Haneke. Não sei se o Thiago conta, que o Thiago conhece, que o Thiago já assistiu. A gente falou do Sétimo Continente, são três filmes. 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso e o Vídeo de Benny.
Os três primeiros.
Ele era um cineasta que ele fazia o trabalho dele para a TV. A primeira vez que ele foi fazer filme pro cinema foi o Sétimo Continente.
Isso.
Né? Então quer dizer que são filmes que ele vai falar sobre essa questão de você não se comunicar, entendeu? É o Thiago que estudou cinema, né? Ele tem esse negócio muito do plano fixo.
É, Paradela é um pouquinho mais experiente do que eu nesse quesito.
Quem? O Marcelo.
Isso.
Eu lembro que a gente teve que assistir o Cachê dele.
Cachê, sim. É, os filmes densos, né, gente? São os filmes... Uhum. É tal negócio. A gente gosta do cineasta, a gente ama o cineasta, mas não é que nem você, assim, pegar um Star Wars que vai assistir algumas vezes, né? Pra se divertir, vai comprar um Blu-ray. Você até compra e você vai, né, no momento da tua vida, você vai reassistir novamente. Mas é difícil. Foi difícil pra mim novamente, como foi anteriormente assistir O Amor. Porque eu tenho... A gente... Não sei se vocês... A gente leva na nossa existência essa questão da gente lidar com idosos. Meus pais são idosos. A minha mãe tem 94 anos, meu pai tem 95 anos. Eu já fui cuidadora de idoso. Então, toda essa realidade, ela é muito próxima, né? E você sente muito. Te aproxima até mais, né? Esse filme... Engraçado que você pegar os filmes anteriores do Haneke, né? Na verdade, você colocar... Porque tem filmes deles que são terríveis. Que é tipo... Violência Gratuita. A Professora de Piano, com a Isabelle Huppert, que também tá nesse filme, Amor. São filmes terríveis. Você se sente muito mal. Entendeu? Mas a intenção do diretor é essa. É você se sentir mal, sim. Entendeu? Porque é para você refletir, entendeu? Certas questões sociais, né?
É isso. Acho que eu chamei a pessoa a pé certa, então, para conversar com
ele. E acho que, assim, falando um pouquinho da carreira dele, acho que foi o Violência Gratuita mesmo que ele realmente, embora ele tenha concorrido a alguns prêmios com alguns outros dos primeiros filmes, foi o Violência Gratuita que fez ele aparecer, né?
Você diz a versão, original.
A versão original, né?
Original, no mapa. Premiado mesmo, ele foi com o cachê, né? O cachê, ele foi premiado e tal, aí depois, logo depois do cachê, teve a versão gratuita, né?
Professora de Piano já ganhou.
Sim, de 2001. Vamos colocar... E a gente já pode até entrar um pouquinho aí na filmografia dele, que a gente costuma falar. Mas, assim, vocês comentaram aí dos filmes que são os mais conhecidos dele mesmo, que é o Versões Gratuita, de 97, a Professora de Piano, de 2001, o Cachê, de 2005, e a refilmagem do Violência Gratuita, a versão americana, em 2007, mas, pelo que me falaram, assim, é uma coisa muito plano mesmo, é a mesma história, só que com atores diferentes.
Ele pegou, né? Ele mesmo quis fazer a refilmagem do filme dele, né? O que, aliás, eu concordo muito, que é muito bom isso, porque vai que pega um outro diretor que não tem a visão que ele tem, né? E o detalhe, o Fita Branca também fez muito sucesso. Foi indicado ao Oscar também.
E aí veio o Fita Branca. Mas só uma coisa, ele parte, né, falando da refilmagem, né, ele parte daquela, né, se for alguém pra estragar, que seja eu, né.
Tem isso.
Claro, né, melhor que aconteceu com o Old Boy, né, vai que o outro diretor pega a mesma ideia, mas não tem a mesma visão, então é complicado, né. Mas outro foi muito bom dele também, viu, Vinícius, é um filme chamado Tempo do Lobo, que é uma distopia, é um filme também com a Isabelle Huppert, muito interessante, também muito interessante. É Le Temps du Loup, também é falado em francês, cara. É genial, genial, genial. Alguns dele, um dele que eu não assisti, por exemplo, eu não assisti ainda Código Desconhecido, que esse daí eu não consegui assistir. Mas a maior parte da filmografia dele eu tive acesso.
Ah, inclusive os fragmentos de Uma Cronologia do Acaso, é 71 fragmentos, isso.
É sensacional, faz parte da trilogia da Incomunicabilidade.
Ah, tá, porque isso eu não vi.
Esse é muito legal, muito interessante. Questão do imigrante. Ele pegou várias notícias de jornais. Tem uma coisa muito interessante no início da carreira do Haneke, né? Que ele, se você for analisar os filmes, tanto o Sétimo Continente, como dessa trilogia especificamente, né? Sétimo Continente, O Vídeo de Benny, 71 Fragmentos de Uma Cronologia do Acaso, são filmes que tem a TV, né? O outro personagem também é a TV e fica o tempo todo nos filmes parecendo as notícias. O menino Benny, que é um psicopata, ele é louco por locadoras, né? Ele grava o vídeo dele, ele quer ser o cineasta também, né? O Sétimo Continente tem a família que vai para esse Sétimo Continente, entre muitas aspas, que eu não quero entregar para quem não assistiu, né? É uma história também terrível. E você vê assim que a televisão, ela faz parte. O 71 Fragmentos de Uma Cronologia do Acaso é as histórias, assim, é notícias de jornal que ele pegou e fez uma tipo assim, histórias que se convergem, né, do jeito Haneke de ser. Mas deixa eu perguntar pra vocês, assim, uma curiosidade, assim, vocês são fãs do Haneke, assim, que o Haneke, ele recebe umas críticas que eu acho muito justificadas, né? O pessoal fala que o Haneke é frio, que a maneira como ele faz uma análise social, uma maneira fria, sabe, sem emoção, cruel, e tal. Eu vejo no Haneke uma humanidade, entendeu? Uma verdade, sabe? Um amor muito grande pela humanidade.
O Haneke, né? O Haneke, ele é um pessimista, né?
Mas é legal que você for comparar, por exemplo, fazer uma comparação de novo com o que a gente fez mais cedo com o Level 3, ele tá em outra escala, né? Porque, assim, Amor, que a gente tá falando agora, é um filme triste, mas é um filme belíssimo.
Não, e é humano. E aí que eu ia entrar nesse ponto. O Amor é um filme bem humano. O Fita Branca nem tanto, mas o Amor sim.
Pô, mas o Fita Branca tem uma coisa maravilhosa, gente. Porque o Fita Branca, ele já começa falando assim, olha, é antes de explodir a Segunda Guerra Mundial. Ele fala assim, eu vou contar uma história pra vocês, e vocês analisem essa história, que talvez essa espécie de comportamento tenha levado ao que ocasionou. Entendeu? Aí a gente começa a ver aquela vilazinha de pessoas duras, né, e tal, pessoas de época, né, e tal, que não revelam seus sentimentos, que ele tem isso nos filmes, as pessoas são, né, muito, guardam tudo pra si, e você vê crueldades acontecendo, coisas horríveis, né.
É que o paralelo que eu traço com o Fita Branca, né, eu traço muito o paralelo com os filmes que foram produzidos na Alemanha pré-Segunda Guerra, que é exatamente isso, do Caligari até o M.
Estão falando aí do cinema expressionista alemão.
Isso, expressionismo alemão. O expressionismo alemão é uma visualização de como a psique alemã tava maluca, né, cara? Então você tinha aquelas formas, os cenários, falando do cinema mesmo, o cenário tinha umas sombras estranhas.
Tinha uma perspectiva
Caligari,
diferente, né? O expressionismo ele começou, por sinal, na literatura, viu, gente?
Sim.
Ele começou, não foi nem no cinema.
Sim, e depois teve a pintura, foi todo um panorama, mas específico do cinema, o que acontece? E ali tava mostrando como a sociedade alemã tava ficando louca. Se você for ver todos os filmes, mostra como a sociedade alemã tava maluca. E o Fita Branca é exatamente isso, né, cara? Era uma sociedade que tava ficando tão doida, que até as crianças eram psicopatas, né, cara?
Não era nem assim, que é uma simplificação. Eu acho que a Fita Branca é assim, esse negócio de você ter preconceitos, entendeu? Você mesmo que você não alimente isso aí publicamente, vamos supor, porque tem vários personagens que são horrorosos. Tem o pai pedófilo, médico pedófilo.
É tudo louco ali.
Não, é louco nada, porque são pessoas cruéis, entendeu? O cara tem um momento que ele destrói a mulher, ele tem um caso com a mulher, que é a parteira, ele destrói a mulher. Ele fala pra ela, ele já tinha caso com ela enquanto a mulher dele era viva. O filho que eles têm, pelo que eu pude entender, inclusive o filho da relação deles. Até o momento que ele fala pra mulher, eu não suporto você. Você cheira mal, você é flácido, você tá velha, você é horrível, eu te odeio há anos. Cara, isso daí são pessoas, sabe, que lá no íntimo delas, elas são podres, entendeu? Falar que elas são loucas é até tu reduzir uma coisa que é muito maior do que isso. Porque assim, eles são todos uma cambada de filha da... Desde o pastor até o padre.
Mas assim, o que eu tava falando é que... O que eu tava falando de loucura é que esses caras todos tinham sérios problemas psicológicos, né? Ali ninguém ali salvava. Todo mundo ali era de escroto pra cima.
É aquela cidade que você chega e você não cria empatia por ninguém.
E o Lars von Trier, ele faz algo assim no Dogville, né?
Ah, sim.
Uma experimentação, Dogville.
É uma experimentação, mas a história que ele tá contando ali é algo que corre em paralelo nesse sentido. Claro, não tem alusão à Segunda Guerra e tal, mas mostra uma cidade que também todo mundo não gosta do estrangeiro, de quem aparece, todo mundo... São pessoas ruins, né? Vamos deixar assim.
As pessoas no íntimo delas, elas querem ver outras pessoas sofrerem. Só que no filme do Haneke, como o Haneke é um cara já, né? Um cara estudado, né? Eu acho que é formado em filosofia. Ele já vai fazer isso daí. Todo mundo parece muito educado. A menina que é uma psicopata, que é uma das jovens mais velhas, ela é super simpática, ela é super gentil, educada. No íntimo da família dele, você vê que é a opressão do pai, né? Que eles são todos muito oprimidos. O senhor lá, o barão, ele oprime as pessoas que trabalham pra ele. Então, tá tudo prestes a explodir, né? É questão de tempo. No final do filme explode a guerra, você nem fala, pô, parece que tudo foi resolvido. Todos os nossos problemas foram resolvidos com a guerra que tá explodindo aqui.
E
né?
Só por esses comentários aqui, dá pra perceber que Fita Branca, de repente, merece ser falado, né?
É, mas, um excelente filme. Eu gosto muito da temática. Do pré-guerra, né? Muito bom.
Eu prometo, é a última vez que eu vou ficar em comparação dele com o Lars von Trier, mas é interessante notar que você tava falando que os personagens do Haneke, eles são mais educados. É bem o europeu padrão, né? Aquela coisa que a gente vê do europeu um pouco mais, não digo sisudo, mas mais educado, mais frio. Ele não é tão... E casa bem, né? Com o espírito, né? Se você for ver o Lars von Trier, o Lars von Trier é boquirroto pra caramba. Fala mais que a boca. Dá relaxo em coletiva. Então,
ele coloca muito de si nos filmes também dele, né? Quando ele teve depressão, ele fez aquele Anticristo. Então ele coloca muito do coração dele, também simpatizo muito.
Filme que já falamos, inclusive?
Não, todos os cineastas autorais se colocam, né? Colocam muito deles, né? O Scorsese, por exemplo, se for ver A Última Tentação de Cristo, ecoa toda aquela coisa dele ser um católico, de quase ter sido um seminarista, e todos os filmes dele, mais ou menos, é uma procura pelo divino, pelo sagrado e pelo profano também. Mas o Lars von Trier também, né? Não podia deixar de ser, né? Os filmes dele, é claro, vão ser a cara dele, né?
Mas não estamos falando de Lars von Trier, estamos falando de...
hoje a estrela é o Haneke, né? O Haneke, Ele é lindo, um senhor que ele começou a carreira dele aos 46 anos. Parece um Oswaldo Montenegro, né? Eu olho pra ele assim, eu lembro do Oswaldo Montenegro, que ele é bonito, o cabelo liso, a barbinha branca.
Ele me lembrava, né, também um pouquinho o Coutinho, não sei.
Ah, tu acha que ele lembra o Coutinho, Eduardo Coutinho? É. Faleceu, né? Ah, sim, eu acho ele...
Algo assim, né? Ele tem a cara de um senhor simpático, vai, em geral.
Ele tá em pré-produção com um filme chamado Happy End, né, também, né? Pelo que eu tô dando uma olhada aqui no IMDb. Aí você fica imaginando, né? Se tem o Lars von Trier envolvido, o que que é um happy end pra ele, né? Não é verdade?
Porque o Haneke,
o amor,
né?
O happy end, depois do agora é o happy end em 2017.
Happy end. Vamos ver, então, o que é o happy end. Porque sempre tem um drama de uma família se passa em Calais com a crise de refugiados europeus. Ih, rapaz!
Olha que assunto mais relevante atual, né?
Pesado.
É maravilhoso.
Pena que só chega em 2017, né? Isso vai dar
detalhe,
aí um...
Detalhe, gente, ó. Ele falou família. Olha como o Haneke gosta de mostrar a questão familiar, né? A questão da família, né? Como é a funcionalidade da família ou a não funcionalidade da família, né? Ele gosta muito de mostrar isso, ele mostra isso desde esses filmes todos aí, que é desde o Sétimo Continente, o vídeo de Benny também. As famílias que são, parecem muito funcionais, mas no fundo são muito disfuncionais, né? Muito
legal. Ah, Isabel e o Pé e o Jean-Louis Tintinat.
Olha aí. O filme tá em pré-produção, vai estrear só em 2017. Imagino que... Esse é um assunto muito relevante, né? Então, provavelmente é por isso que ele tá fazendo agora. Mas é no mínimo curioso. É aquela coisa, né? Se Haneke é um daqueles cineastas que você tem que falar assim, não, eu vou ver porque merece ser visto. E mesmo que ele traga um filme mediano pros padrões de Haneke, vai ser...
Porra, um filme mediano do Haneke é melhor do que muita coisa que muita gente assistiu na vida.
Desculpa
aí, entendeu?
Bom, a gente podia falar um pouquinho aí dos atores também, porque temos aí o Jean-Louis Trintignant, a Emmanuelle Rivard e também a Isabelle Huppert. Nós acabamos comentando um pouquinho de cada um durante o filme, mas eu imagino, será que vocês viram algumas outras coisas dele? Por exemplo,
Eu vou assumir a minha incompetência cinematográfica. Eu não assisti nada do Jean-Louis Trintignant, né? Trintignant. Eu sei que ele é muito famoso por um diretor conhecido, que é aquele Costa Gavras, né? Costa Gavras, sei lá.
Costa
que é o
Gavras.
Z, né? Ele foi o Z. Personagem Isso. principal. A Emmanuelle Rivard, pelo filme do Alain Resnais, né? O Hiroshima Mon Amour. E a Isabelle Huppert, eu vou aqui declarar meu amor eterno, que pra mim essa é uma das melhores atrizes que existem ultimamente, porque essa mulher, ela se entrega, cara. Ela se entrega de um jeito nos papéis. Eu assisti filmes com ela. São filmes inesquecíveis. Assisti um filme chamado Mamère, a Minha Mãe, que é um filme terrível. Com ele, ela se entrega, ela faz... É do tipo de que se rasga, se tiver que se rasgar. Entendeu? Se suja, rola na lama, joga na parede e me chama de lagartixa. Essa é a Isabelle Huppert, cara. Ela é uma atriz maravilhosa. Ela tá até contida nesse filme, Amor. Porque se você for assistir a professora de piano, que ela é uma mulher que ela tipo assim, ela vive uma vida isolada. Vocês assistiram a professora de piano?
Você tinha comentado esse filme aí. Parece que eu não assisti, mas deu pra depois sentir aí a sua...
Não, esse filme, ele é assim, ele é uma mulher que ela é uma professora de piano, óbvio. Ela vive com a mãe, só ela e a mãe. E ela é assim, ela vive uma vida seca, né, aquela vida solitária com a mãe dela. E ela pega, ela encontra um jovem, ela começa a dar aula pra um jovem bonito. E ela começa a dar aula pra ele e ele se interessa por ela, acha ela interessante, bonita e tal. Eles começam a ter uma relação. Só que ela começa a pedir pra ele tratá-la mal, entendeu? Pra ele fazer ela de gato sapato. E daí o cara, ele começa a não entender isso daí vai destruindo a relação deles. Entendeu? De uma maneira terrível, que destrói a relação e destrói até a personalidade do cara, que tinha uma certa inocência, paixão. Então é um filme bem interessante, A Professora de Piano. Eu acho que desses, claro, são veteranos maravilhosos, né? Aliás, foi emocionante, gente, porque esse Jean-Louis Trintignant e a Emmanuelle Rivard, se eu não me engano, ela é a atriz mais velha, né, a ter ganhado
um prêmio.
BAFTA, né? Não é isso?
BAFTA. Ela na época, hoje ela é de 27, né? Ou seja, está quase aí com 90 anos, né? Na época, então.
Beirando os 90.
Né, um pouquinho mais nova, tava com os dois octogenários, né? Do casal principal. Mas ela é de um. Assim, de uma qualidade de atriz, assim, que é você vê em poucas, né? E não tô aqui só puxando o saco só por ela ser francesa, né? Tem aquela questão, talvez, do cinema francês ser um pouco mais interessante que o cinema americano e tal. Não, nada disso. Você disse aí que a Isabelle está contida no filme. A Isabelle Huppert está contida o filme. Porque é o papel dela estar contida, então. Mas eu fiquei curioso aí pelo professor do piano que eu não assisti ainda. Mas a Emanuelle River, ela tá numa... Como é que eu posso dizer assim? Ela, a mudança que aparece, que acontece ali com ela, na metade...
Entrega, né? A gente até pensa como é que a atriz, que é uma idosa... Veja bem, ela é uma idosa interpretando uma idosa em franca... sei lá... Franca, como é que fala? A pessoa tá se destruindo como ser humano. O corpo
tá ficando debilitado. Mais, né? Você tá acompanhando o processo de debilitação dela.
É, como é que foi pra ela? Porque ela já é idosa. Ela deve... Imagina o que passa na cabeça de uma atriz. Idosa fazendo uma idosa decrépita. E o detalhe, que viu, Thiago? Os papéis, os personagens, eles foram escritos para esses atores, né? Que o Haneke tem isso. Ele escreve pensando no ator, né? Ou seja, esse personagem era pra ser o Jean-Louis Trintignant, era pra ser Emmanuel Rivard, era pra ser a Isabelle Huppert. Então é legal, né, que já escreve pra pessoa, não tem essa diferença.
A Isabelle Huppert, né, como ele já trabalhou algumas vezes com ela, né, essa ele já meio que falou, bom, esse, né, essa eu já tenho aqui. Agora, é interessante ver o fato de, às vezes, ele escrever com atores que ele não tá tão acostumado. Agora, no caso, por exemplo, do Happy End, como ele se deu bem com o Trinhan, ele vai dirigindo o Happy End, né? Então, assim, você vai trabalhando bem com o ator, você vai mantendo, né?
Mas a gente interrompeu o Thiago. Thiago, desculpa, manda ver aí.
Não, era eu fazer só uma brincadeira relacionando o Tom, aí no caso, né, o Tim Burton com o Johnny Depp.
A questão da agenda, né? Eu acho que a agenda do Haneke é mais legal, hein?
Sim. Então, mas assim, ficou, né, no mínimo essas sugestões aí, porque eles participam, né, o casal principal, né, eles participam de uma das trilogias mais conhecidas do cinema francês, que é a Trilogia das Cores, né, o Jean-Louis tá no...
Não nos mesmos filmes, né?
Ele tá no Red, né, no Red, ele tá na Fraternidade Vermelha e ela tá na Liberdade Azul.
Cara, e pra mim o mais legal é a Igualdade é Branca.
É?
Eu adoro. Kieslowski é um cineasta que é outro que também vai. A gente fez essa trilogia também, a Trilogia das Cores, e a gente gosta do Kieslowski. Ele também é outro cara que ele tem uma série pra TV, né? Aí a gente faz
o Decálogo.
Só uma parte, né? Que é assim, o Decálogo é sensacional. Ele é diferente de qualquer coisa que você possa imaginar realizado pra televisão. Entendeu? Que são episódios de uma hora e pouco também, que é sensacional, gente. Vale muito a pena a visita. Pra quem não conhece, outro cineasta legal também, que é o Kieslowski.
Teve uma época que passou na cultura isso daí, o Decálogo.
Eu lembro vagamente de ver um dos episódios do Decálogo
e teve episódios que ele transformou em filme, né? Ele refilmou, ele fez o Não Matará, se eu não me engano. Ele fez em filme, e o outro foi o... Ai, gente, agora bateu um...
De cabeça bateu também um... não lembro.
Não Amarás, Não Amarás.
Então é isso aí, gente. Temos aí sugestões pra vermos, né? Eu tenho que assistir aí, né, que foram citados, ou reassistir, por exemplo, Liberdade Azul. A Trilogia das Cores eu vi faz muito tempo, eu nem lembro... Muitos detalhes e também, né, e o próprio Eu Chamo Meu Amor, que faz, nossa, faz sei lá quanto tempo que eu vejo. Mas assim, então, se você gostou da Emmanuelle Rivard daqui, né?
Tô vendo a foto da Emmanuelle Rivard no Hiroshima, meu amor,
é,
cara.
Tem isso, né, cara? O filme é de 59.
Tem... Cara...
Ela era uma princesa. Mas eu me arrisco a dizer que essa mulher é linda. Porque você vê assim, ela tem uns cabelos maravilhosos. Tem momentos, você vê que ela já tá decrépita, assim, ela já tá sofrendo assim a doença. E ela tá linda, ela tem um cabelo lindo, maravilhoso, um olhar, né?
Isso é muito importante na narrativa.
Ela é uma senhora de idade linda.
É, isso é muito importante na narrativa que a gente vai comentar agora. Então aí, depois desse pequeno papo introdutório, vamos aí falar sobre Amor, né, filme dirigido aí pelo Haneke de 2012. O filme já chega impactando logo de começo, quando a cena da porta sendo quebrada e nós descobrimos ali que a Emma está morta. E isso como é que é dentro da narrativa? A gente já vai esperando o pior acontecer? Vocês acham que é isso? Eu vejo desse jeito, pelo menos.
A gente vai preparado, né? Porque o que vai ter depois é o ponto que chegou até ali, né? E tal, né? Mas eu achei legal ele começar mostrando isso daí. O pessoal derrubando a porta, os vizinhos ali fora falando assim, ó. A gente sentiu um cheiro ruim. Aí as pessoas vão entrando e se deparam com uma mulher, uma senhora morta na cama rodeada de flores, né? Que é a personagem da Anne, né? Da Emmanuelle Rivard, né? É bem legal. Logo depois já dá um corte, né? Que o Haneke, ele não deixa... A gente respirar muito, não. Já mostra logo em seguida eles indo num concerto e tal, os dois juntos, né?
É, esse casal aí, ambos com 80 anos, um pouquinho mais, ainda vivem uma vida interessante em Paris, né? Você vê que eles têm uma agenda cultural, né, sofisticada, vão ver concertos musicais, conseguem viver numa Paris andando de ônibus, sem problema. E é muito bonitinha.
São independentes.
É, são independentes. E é muito bonita a cena que ela tá se trocando e ele fala pra ela assim: nossa, você tá bonita hoje, né? Daí ela fala, ela faz uma piadinha. Ah, para com isso, né? Que você tá falando que você aqui. Que você quer agora, né? É legal que nesses pequenos minutos, assim, de relação, esses 5 minutos aí de interação entre os dois, a gente já tem uma relação muito, assim, muito, muito factível entre os dois. A gente consegue acreditar que aqueles dois realmente ainda assim amam, apesar de estarem casados talvez aí há 50, 60 anos, que sabe.
Ah, os dois são professores de piano aposentados, né?
É.
Você vê que eles têm, inclusive, uma questão da cultura e tal. Eles chegam, eles voltam do concerto conversando sobre o que eles estavam escutando, a opinião deles e tal. É bem interessante, assim. Você vê, inclusive, que são dois idosos, mas são idosos que vivem, assim, em alto nível, né? Não são dois pobres coitados, nem nada. Eles vivem sozinhos, são independentes, são individualistas, né, no mundinho deles, né?
Não, você vê eles tocando a vida normal, sem grandes problemas, né?
Aliás, o apartamento é a vida deles. Tanto que quando acontece o problema neurológico com ela, o apartamento vira o universo. Temos duas cenas externas, uma ali no teatro e outra eles sendo observados no trem. No trem não, desculpa, no ônibus.
Isso, isso mesmo.
E você falou que eles são até uma. Eles são até um casal meio tradicional, assim. Eu não sei se é exatamente essa palavra que eu quero usar, mas ela tá preparando ovo pra ele. Ele dá uma reclamada que o saleiro tá sem sal, sabe? Coisas assim que parece que, aspas, muito enormes aqui, só fazendo colinhos voadores, coisas de mulher, que a mulher tem que fazer. E, de novo, em 5 minutos ele contou pra gente uma historinha de amor, e mais 5 ele já te tira.
Já te introduz ao drama, né?
Violentamente daquele conforto que a gente tinha.
Ela fica
antes
em estado catatônico, né? Ele tá conversando com ela, reclama do saleiro, só que ele, apesar do que tu falou, ele reclama, mas ele mesmo vai levantar pra pegar, né? E ela fica parada assim, e ele percebe que ela não tá respondendo. Ele tá conversando com ela, ela não tá respondendo. Aí é uma cena tão bem feita, gente, é até interessante, é assim, porque eu achei muito interessante, porque é assim, ele vai lá, abre a torneira, deixa a torneira aberta, aí vai lá, molha um pano.
Isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante, essa questão dele deixar ligado a torneira, porque ele mostra que ele tá preocupado. Ele não vai fazer assim: ai meu Deus, tem que fechar a torneira pra não ligar a água.
Isso,
né?
É uma função narrativa tão interessante, porque aí ele vê que ela não tá respondendo, aí o que ele faz? Ele fala: gente, vou procurar ajuda. Aí ele vai lá, veste o casaco, e enquanto ele tá lá vestindo o casaco, a gente que tá... Gente, eu sou a pessoa mais econômica de água aqui. Sabe, eu fico nervosa, vocês não tem noção o que eu passo com isso. Aí eu fico: a torneira, ele foi lá e deixou a torneira aberta, aí você escuta o barulho a torneira cessar. Aí você fala: opa, né? A gente, ele olha assim, caramba, né? Aí você... Engraçado que o andar dele, você vê que ele também, ele não tá. E claro que dos dois ele é o que vai ficar em condições melhores, mas ele também anda de uma maneira como se ele tivesse um problema na coluna, né? Um problema na perna, ele vai devagarinho assim, aí ele chega lá, ela tá conversando normalmente e tal. E ele fala pra ela: ó, o que aconteceu? Ela não aceita. Ela fala assim: não, tá tudo bem, não aconteceu nada comigo, não. Você tá brincando, porque você parou de falar.
Ela não estava, nesse momento que ela, de novo, uma grande atuação ali da atriz, né? Os olhos dela, você vê assim que por aquele momento ela não está lá.
Ela desligou, né?
Ela, assim, tipo, parece, puxou o pluguezinho assim por alguns segundos.
Ela sofreu um acidente vascular, né, cerebral, né? Ela teve uma carótida entupida, algo assim, e ela parou de funcionar, ela desligou do nada e ficou parada.
O popular derrame, né? Eu tive, ó, meu avô teve um acidente vascular desse tipo, um AVC, mas assim, foi diferente, ele não ficou com a paralisada, ele começou a blá, 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 falar
já
assim.
Já começa a falar lento, né? Eu já fiquei sabendo.
Sabe, não fala, tentar articular, mas não sai nada coerente, entendeu? Fica blá, 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 aí ele deu uma apagada, foi pro hospital medicado, mas não deu nada, não teve nenhuma sequela, nada. Mas o dela foi algo silencioso, né? Ela parou.
Não, e ela retoma de uma maneira tão natural, né? Conversando com ele normalmente, que ele entra em choque. Ele fala: você tá brincando comigo? Se é uma brincadeira, não tem a menor graça.
É que parece que pra ela não foi que ela perdeu o tempo. Pra ela foi como se ela tivesse realmente desligado, ligado ali. Tipo, ah, não, tá bom, né? Acho que eu perdi alguma coisinha assim, mas tamo
de boa. Sabe quando você olha para alguma coisa na mesa e você fica focado naquilo, você se desliga no mundo.
Uhum.
Para ela deve ter sido alguma coisa assim. Ela.
Ela só acredita quando ela é confrontada, né? Com o
pano,
aquele molhado. Fala, ó, olha a sua gola tá molhada. Olha esse pano. Entendeu? Você fechou a torneira, entendeu? A questão é assim, ela só é uma coisa tão rápida, assim, esse acidente cerebral, esse acidente vascular que ela teve, foi uma coisa tão rápida que nem ela acredita.
É basicamente...
Mas a hora que ela acredita é quando ela vai tentar pegar o chá e a mão dela tá tremendo tanto que ela vira tudo, né? Aí já, né, já foi instalado já o alarme, né, que realmente tá tudo errado.
Basicamente, o que acontece é que ela se nega a admitir isso, que na verdade é até bem comum quando você às vezes tá doente, assim, quantas vezes eu já não tive tias ou avós, fala assim, não, tá bem, dá, não, quando melhorar eu vou. Quando melhorar eu vou, não, né, tem que resolver isso agora. E também plasticamente a cena é muito bonita, porque ela vem de um plano sequência, depois que ele se levanta, vai pro quarto, volta, e assim, um dos maiores desafios do filme que eu acredito, pra quem assim, de repente, não tá muito acostumado com cinema mais de arte, né, de novo, com olhos voadores aqui, é o ritmo dele. Então ele é assim, ele é lento, ele é contemplativo, você pode até dizer. Ele é até meio difícil de você seguir, assim, por causa desses planos longos. Mas tem muito a ver, eu imagino, com a situação que os dois estão passando, né? Então, você vê ali o Jorge, né, que é o esposo, ele vai devagar até o quarto pra pegar as coisas. Então o filme vai seguindo um pouco do ritmo de vida dos dois. Eles não são jovens, assim. Se fosse qualquer um de nós aqui gravando, já seria correndo, assim, até o quarto, não sei o quê. Já...
Eu não, porque eu tenho um problema no pé. Entendeu? Que, olha a idade chegando. Eu tenho, acho que é espinhela, sei lá, droga. Eu não consigo, eu também ando meio mancando devido a esses problemas, assim. Mas é esse negócio do diretor, que ele tá te convidando a você ver o cotidiano do personagem, entendeu? Claro que a narrativa, ela não vai ter um ritmo acelerado, porque as coisas vão se construir de maneira devagar. Até porque pra você, essa questão da saúde, que ela vai piorando, é uma coisa que não é de uma hora pra outra, né? Só tem um momento no filme que a saúde dela piora muito e você não vê, por exemplo, o segundo acidente vascular cerebral que ela teve. Mas claro, você vai estar acompanhando ali o personagem que é o marido, né? Que ele vai ser o cuidador, né? Não é verdade?
Tem outra coisa, ele utiliza esse ritmo lento que a gente tá falando, mas a gente tá lidando com dois protagonistas de mais de 80 anos. Olha, quem morou com gente de mais de 60, 70 anos, 80 anos, você nota, a pessoa anda mais lenta, a pessoa anda...
Mas assim, Marcelo, nos outros filmes dele, a narrativa também, ela tem esse ritmo, a narrativa. Entendeu? A narrativa dele, ela não é uma coisa rápida, ela não vai acontecer.
Sim, mas o que eu tô analisando especificamente em relação a esse filme é algo que tá exatamente em sincronia com o que é a vida desses caras, né? Não tá, não é apenas uma escolha estética ou a vontade do diretor, olha, eu vou fazer a minha história se conta de modo lento, mas ela tem que ser também contada de modo lento, não apenas por conta de ser o processo de uma pessoa ficando cada vez pior, né, de saúde, mas as pessoas ali, elas já, né, elas
já têm idade,
elas não
estão, né?
No...
Mas só uma parte, eu não acho que o filme é lento. Tá, porque isso daí foi uma das críticas ao filme. Eu não acho, eu já tô acostumado a assistir filme em outro ritmo. Entendeu? Então eu não acho.
Não, ele, mas ele é uma pegada mais contemplativa. Ele é algo um pouco mais.
Mas o filme do Kieslowski é a mesma coisa que a gente tava conversando aqui, a Liberdade Azul, a Fraternidade é Vermelha. Nada vai acontecer de uma hora pra outra. Entendeu? Como é que tem uma expressão pra isso aí? Que eu não tô lembrando agora de cabeça. Mas é assim, o cinema europeu, principalmente, né? Ele tem sim um ritmo diferente. Entendeu? Onde ele convida você a curtir a história sem pressa, né?
Acho que um dos poucos filmes que eu vi europeu que não é nisso daí é do Luc Besson e o Amélie Poulain, que é basicamente um filme americano feito na França, né?
Tem
a questão que a gente já comentou algumas vezes, né? O ritmo é diferente, o uso da trilha sonora é muito mais comedido do que filmes americanos. Às vezes,
a questão da câmera, do plano fixo, né? Que ele gosta de fazer isso também.
O Haneke, principalmente.
Vários filmes, né?
Principalmente nesse filme aqui, ele usa de muito assim o plano fixo e só pra elevar de vez em quando o Jorge ou a Anne, enquanto ainda podia, e se levantam de uma cadeira, ou coisa assim.
E a hora que a Anne vai deitar na cama e ele segura o plano na cara dela e fica um puta tempo na cara dela, e isso vai te torturando, que você vê ela
incomodada.
Ela não tá bem, né? E você vai ficando pior, você fala, meu, corta, tem, tô com dó dela.
Tem várias, cenas que são assim. Tem uma, por exemplo, quando o ex-aluno dela vai visitá-la, ele fala assim, pera um pouquinho que eu vou buscá-la. E, assim, a cena não é muito longa, teoricamente, assim, ela dura mais ou menos
A gente fica vendo o cara parado esperando, né?
Ela, ela tem um minuto do cara sentado ali, mas cinematograficamente é uma cena longa. É uma cena incômoda.
Angustiante, né? Angustiante no sentido de que te incomoda. Você fala, meu, corta, por favor, porque isso tá me enervando.
Mas isso daí tem um propósito.
Claro.
O propósito é realmente incomodar.
Não, mas todos os planos do Haneke nesse filme aí, eu acho que tem algum sentido. Até eu vou chegar aqui depois, quando eu anotei, mas tem vários planos assim que você fica se perguntando, ué, por que Haneke tá mostrando isso? Por exemplo, uma cena que ele mostra uma empregada doméstica varrendo o chão, passando o aspirador do chão ali na sala do piano.
Na sala, né?
Tá, beleza. O que você quis dizer com isso aí? É legal que tem os planos.
Da pomba também.
Tem planos assim que a gente vai discutir.
Não, mas eu queria só deixar claro a questão do filme lento. Eu não acho, entendeu? Eu não acho um filme lento. Eu acho um filme interessante, entendeu? Não é aquele... Tem filmes muito mais lentos do que isso daí, entendeu? Isso daí...
Ah, claro.
Até que o Haneke, ele é muito dinâmico perto de cineastas que eu já assisti, tipo aquele filme Tempo de Bebedar Cavalos.
Caramba.
São filmes lentíssimos. Ou então os filmes do Bellatar, né? O Thiago deve conhecer. Filme do Bellatar, filmes enormes. Satan Tangó, né?
Isso.
Então, eu acho que ele é bem... Sabe, dá pra tu curtir o cinema dele, porque a gente fala assim que o filme é lento. E o pessoal já... Isso daí é uma das críticas. Fala, mas eu não gosto.
Mas aí vem uma questão de experiência. Entendeu? Eu digo assim... Eu não digo que o filme é lento, mas ele dá essa impressão. Ele é, assim, eu prefiro usar a palavra contemplativa. Ele dá uma impressão de angústia que é reforçada narrativamente por esses planos longos, por esses planos sequências, por essa questão. Aí, a cena que o Marcelo comentou, por exemplo, também é muito interessante quando ele, é a primeira vez que ela volta, né, do hospital, e ela tá lá sentada, e daí ela pega um livro, daí a gente tem que saber a dificuldade toda, a gente vê o livro, vê pegando o óculos.
É quando ela tá na cama, deitada, desliga a luz, então você vê a cara dela no escuro e você vê que ela tá mal, cara.
Ela tá semi-paralisada, né? Ela tem que tá mal.
É mal não apenas o paralisado, você vê que a alma dela já foi, entendeu? E você vê a alma dela indo embora e o diretor não corta. Claro, essa é a intenção. E você fica lá, você fica, pelo amor de Deus, corta,
não,
mas
a alma dela não foi embora, não.
Eu acho que eu também discordo disso.
Eu vou ter que discordar.
Você pode falar que ela vai e volta, até aí ou até...
Não, o que eu tô falando da alma dela é o sofrimento, entendeu? Ela
não,
tá
é
sofrendo.
Não, é que tu usou uma palavra ruim, parece que ela desligou e tá desligada da história. Eu acho que ela participa da história de uma maneira muito interessante, porque quando ela volta do hospital com ele, a gente vê ela chegando do hospital, né, ela chega, as pessoas ajudam ela a entrar, eles fazem uma espécie de balé, né, até quando ela vai lá, pra ela poder sentar na cadeirinha, ou pra ela passar por uma poltrona e tal, mas a alma dela tá muito presente, tá tão presente que a primeira coisa que ela fala pra ele é uma coisa que vai ter interesse no desfecho da história. Ela fala, ó, eu não quero mais voltar pro hospital, entendeu? Sob nenhuma hipótese, eu não quero voltar pro hospital. E os momentos que ela tá lúcida, assim, que ela passa a maior parte do filme até lúcida, ela se manifesta. Ela tem recordações de infância, ela canta músicas com ele, músicas infantis. Ela fala que ela não quer visitas, ela não quer o genro, por exemplo, porque o genro é um inglês que fica tirando sapo, entendeu? Ela fala, não tenho paciência para aguentar o humor dele. Então eu acho que ela se manifesta o tempo todo. Ela sofre. Mas ela sofre que nem eu e você sofreria, porque pra gente que é jovem, e eu não sou jovem, mas eu ainda tô em condições. Assim, a gente não consegue entender ou imaginar o que é essa debilitação, essa incapacidade, entendeu? Ou você precisar de alguém pra ir ao banheiro, você precisar de alguém pra tomar banho. Isso é muito angustiante e ela é muitíssimo orgulhosa, né? Você percebe isso logo de cara, ela é muito orgulhosa. Então eu acho que ela tem muito da alma dela dentro de si, entendeu? Que é inclusive o que faz com que no final ele faça o que, né? Vai ser a surpresa, né? No final do filme, né? O marido, ele toma essa decisão, né? Porque parte dela também, ela dá a entender que ela não quer ficar sofrendo isso. Ficar padecendo, entendeu? Esse sofrimento todinho.
Deixa eu só fazer uma parte, que assim, quando eu disse ela ficando sem alma, eu não tô dizendo que ela ficou catatônica, ela perdeu. Eu tô falando assim, é o sofrimento dela, entendeu? Ela tá sofrendo demais.
Ah, mas
demais
ela tá ali presente, viu?
É, sim, tá presente, claro.
Porque foi uma escolha de palavras meio esquisita, né?
Não, é que quando ela tá presente, tanto é que o desfecho do filme que dá início a isso é o pedido dela, né?
É,
então
claro.
ela tá ali o filme inteiro. Mas o que eu tô dizendo é tanto. Ela sofreu tanto, você via. Era algo.
A vida é assim, doloroso. Marcelo. Eu cuidei de gente idosa, eu cuidava de uma senhora, ó, só uma parte, uma pequena parênteses. Eu cuidava de uma senhora que era assim. Ela tinha três irmãs, todas casadas, já idosas, que nem ela. E ela morava, ela e o marido dela. Parece essa história do Haneke, só que diferente. Ela morava, ela e o marido dela não tiveram filhos, porque ela tinha ataques epiléticos. Aí o marido dela faleceu, ela ficou sozinha, com a casa. Quando tem a casa, o que acontece? A família se preocupa, o idoso não pode ficar sozinho, coloca alguém pra ajudar, pra cuidar, pra morar junto. Eu fiz isso daí, por mais de um ano. E ela, assim, ela tinha momentos que ela também tava, que ela tinha, inclusive, não era nem só epilepsia, ela tinha um certo problema também, um probleminha mental, assim, que ela esquecia as coisas também e tal. Mas essa questão de você dar banho, de você conversar, de você fazer companhia, ele sofre, porque ele, você pensa com o idoso, ele não tem orgulho, né? Tanto tem gente que pensa assim, ah, tia, vamos trocar essa fralda aí. Não, tudo é doloroso, depender de outro ser humano é doloroso, entendeu? Tanto que tem um momento no filme, é mais pra frente, mas que a gente vai ver uma cuidadora, nossa, que tá tratando ela com uma agressividade, penteando o cabelo.
Nossa,
dela.
O cabelo, cara.
Aí me lembra aqueles vídeos que eu já vi na internet, da pessoa chacoalhando o idoso, que eu tenho
da raiva,
que matar,
né?
Essa espécie de pessoa. Que a pessoa tá indefesa, né? Quer dizer que a pessoa não quer ser cuidada dessa maneira. Então, em muitos momentos, até parece que ela tá ausente, mas ela não tá. Ela tá entendendo o sofrimento dela e ela tem como se defender dessa situação.
Então, não, claro. Eu tive... O meu avô passou... Um outro avô pro pai de mãe. Ele foi... depois que minha avó faleceu, você vê que ele foi... Sabe? Ele foi se fechando. E você vê que a minha avó, por pai de pai, ela precisou de cuidados também, que ela teve uma doença. É. Não grave quanto
porque
a
porque no nosso interior a gente não envelheceu. A gente não é velho no nosso coração. Então
vou
a gente
jogar
entende as coisas, né?
Eu tive um problema pessoal de saúde, um negócio mínimo, tal. Eu tive que fazer uma operação que eu não podia nem levantar da cama e eu não podia.
Então,
como é que eu ia? Como
dependendo
é que eu
da
ia...
tua mãe, teu pai, né, teus irmãos.
Meu pai,
tem irmão?
Gente, eu tenho irmão. Ah. Eu com 34 anos de idade e meu pai limpando a minha bunda. Eu voltei a ser uma criança. E pô, se pra mim, pô, com 34 já era um negócio meio uma afronta, imagina pra quem tá com 80 anos de idade
e
ele voltar a ser uma criança.
Né? Os dois velhinhos independentes.
É. Exato, e no início do filme eles independentes. E de repente, uma hora pra outra, viram uma coisa assim, entendeu? É algo que vai te consumindo, né?
É muito amor, né, cara? O filme, a pessoa questiona, quem criticou, falou assim, ah, que história de amor que é essa? Cara, mais amor do que isso, eu não sei o que é. Entendeu? Porque a gente, nos filmes de Hollywood, nas comédias românticas, a gente chega até no final do filme, a história que o casal fica junto. O casal teve lá um contratempo, ficar junto. A gente vai ver como é que é o final dessa história, entendeu? Então, só o Haneke pra ele mostrar o amor como o amor realmente é. Inclusive, eu tenho a questão da eutanásia, né? Que ela, o filme discute a questão da eutanásia. Isso também é amor. Isso é muito amor, entendeu? Porque uma coisa é você ficar com a pessoa jovem, né? Com saúde, maravilhoso, gostoso, né? Outra coisa é você estar com a pessoa que tá debilitada, que não te reconhece de vez em quando. Então, é uma história sensacional. É um filme sensacional. Sabe? É uma entrega dessa atriz, né? Que você fica. Não, Thiago, Marcelo,
levar,
a gente fica
sim.
Até, né? Caraca, uhum. Que foda essa mulher, né, cara? Que mulher foda. Porque você vê tudo, cara. Então, o momento que ela não quer comer, entendeu? Inclusive, ela começa a se recusar a receber alimento, né? Ela não quer comer. É terrível.
Não quer beber. Nossa.
É terrível. Cara, e é muito carinho, cara, é muito amor.
E eu vou dizer uma coisa, eu acho que se a pessoa se prende muito pelo resultado do filme, final do filme, que é, pode se questionar, mas a questão da eutanásia, porque por causa
eu
da morte...
Eu não acho questionável, sou totalmente
não,
a favor,
a pessoa questionar
namorado.
Sim, sim. Mas a questão da pessoa questionar a atuação da pessoa, do George, é uma questão de foro íntimo, tudo bem. E alguém pode falar assim, ah, mas aquilo não é amor. Mas, pô, você pode até dizer que aquilo não foi um ato de amor. Mas todo
não,
o resto...
Cara,
não, mas calma,
momento
calma,
que
já.
Não tem mais... Momento que tu... Não, rapidinho. Momento que tu não tem mais condições físicas de você pôr término na tua existência, é o momento que alguém tem que te amar muito, cara, pra fazer isso.
Sim,
tu
mas olha só.
Jogado, ligado em tubo no hospital, podre, todo fodido.
Tá, mas aí, mas é de novo a questão de foro íntimo. Eu, por exemplo, o meu pai, ele nunca vai desligar meus aparelhos, eu sei. ele não concorda com isso. Mas assim, eu tô dizendo assim, se no seu íntimo você acha que aquilo não é um ato de amor, mas todos os 110 minutos restantes são.
Ah, tudo é amor, inclusive o final, né? O final também
é... Sim, essa, sim, mas é a visão do
é que a
dele.
Sociedade é hipócrita, porque a gente vai ter o cotidiano do George... Georges, né, da Anne, e aí quem vai chegar? A filha, a Isabelle Huppert, mulher linda, você vê que ela também toca numa música, ela também é fodona, né, e tá o marido também, ela até conversa com o pai dela sobre a questão do casamento dela, o marido teve uma traição com alguém do grupo, e tá uma coisa muito constrangedora, mas você vê que ela tava viajando, ela tava fora do país, ela vive fora do país, ela só foi lá pra ver como é que tá o estado da mãe e tal, mas ela em nenhum momento, ela falou assim, olha, pai, eu vou me mudar pra cá porque eu quero ajudar o senhor a cuidar da mamãe. Não, em nenhum momento ela falou isso. Ela tá super preocupada, ela tá super desesperada. Você vê ela em vários momentos entregue, chorando. Só que ela não fala assim, ó, eu vou ajudar o senhor nessa situação agora, pai. Não, ela só fica contestando. Ela fica assim, ah, o que a gente vai fazer? Tem que ter um outro método da medicina? Tem que ter um outro não sei o que lá? Só que o pai, ele é bem realista. Ele fala, não, tudo que podia ser feito, eu fiz, ou você tá questionando o meu amor pela tua mãe. Eu peguei uma segunda opinião. A gente tentou fazer tudo que pôde por ela. Ela tá sendo atendida dentro das capacidades da medicina, entendeu? Quer dizer que a hipocrisia, a filha dela, claro, é a pessoa que ama ela, como muito filho, que eu abandono. Abandono, gente, abandono, ele ocorre em todas as famílias, até nas melhores famílias. Eu sei porque eu já trabalhei como cuidadora, as irmãs, elas queriam a irmã bem longe lá cuidada por alguém, mas ó, bem longe. Só iam lá no Natal levar um panetone, você entendeu? Então é assim, as pessoas, a gente vê isso daí, por isso que eu tô até questionando, claro, cada um é uma questão de foro íntimo, eu acredito que a eutanásia tem que ser permitida assim, em vários casos. Mas claro, né, tem a religião, tem um monte de coisa que dá pra ser debatida, né, ou não, né? Então, mas assim, eu acho que você cuidar da pessoa, você passar junto aquele período lá. E se a pessoa chegar a entender como ela falou que não queria mais voltar para o hospital, de jeito nenhum. Eu quero ficar na minha casa. Se for, dependendo, vou piorar muito, eu sei que eu vou ficar em casa. Então você já sabe o que vai acontecer. Em algum momento isso daí podia acontecer. Claro que o momento que acontece assusta a gente, né? E o Haneck tem isso, ele faz isso em outros filmes também. Assusta a gente. Fala, porra, nesse momento você não esperava isso. Mas, pô, é interessante, porque ele coloca tudo, ele coloca... Os filmes dele não são que são à toa, né? Eu tô falando sozinha de novo, gente? Porque
eu
acho
não,
que...
eu tô ouvindo.
Não, a gente tá deixando
meu Deus
você
do céu. Explanar.
É que tá deixando você falar mesmo. Mas a questão é, eu não tô dizendo que... Você pode até dizer que a pessoa seja hipócrita, mas ao mesmo tempo eu também acredito que as outras pessoas acreditem nisso. Mas eu tô dizendo que alguém pode... questionar aquele último ato, mas não o resto do filme. Só isso. Não é? Aí depois vai acontecer. A gente vai questionar.
Quem questionar o ultimato não sabe o que é amor. Bom, entendeu? Porque amor também é isso. Você não deixar uma outra pessoa que depende de você exclusivamente, você deixar até o momento que ele é um velho, que não consegue nem andar mais, você percebe que ele não tem mais saúde também para fazer o que ele faz. As enfermeiras que ele contrata, ele tem uma boa enfermeira, a outra maltrata ela, que ele demite, é uma cena terrível até, mas eu acho que você falar assim, olha, essa pessoa que eu vivi toda a minha vida, toda a minha existência, que eu chorei junto, que eu construí coisas juntos, que eu fiquei até o último momento de sanidade dela possível, onde ela tá sofrendo 24 horas por dia, falando que dói, 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 sente dor o tempo todo. Eu vou acabar com esse sofrimento agora. Você falar que isso não é amor, você vai desculpar, você não sabe o que é amor. Entendeu? Isso é muito amor. Entendeu? Eu espero que pra mim, eu tenha alguém que me ame o suficiente pra fazer isso comigo. Aqui no Brasil não pode, né? Mas eu espero que, sabe, sinceramente, que eu não fique sofrendo e penando por aí, rodando por esse peru e tudo quanto é instituição ou casa de repouso aí, né? Sem ter condições nem de informar meu sofrimento. Alguém assistiu aquele filme, que é o cara que ele fica totalmente paralisado? Que ele é
o Mar Aberto, não.
Escafandro e a Borboleta.
Tem vários. Tem Escafandro e a Borboleta e tem o...
Detalhe, Johnny vai, ó, quem tem alguma coisa contra o final do filme vai assistir. Johnny vai à guerra, Escafandro e a Borboleta. Tá, vão assistir filmes onde a pessoa fica total e completamente dependente de outro ser humano, entendeu? Que é a questão mais horrível que você pode imaginar.
Eu tava pensando no Mar Adentro também, do Alejandro Amenábar.
É, com Javier Bardem, né?
É. Então, não, mas esse Escafandro e a Borboleta é sensacional.
Eu amo esse filme, amo de paixão esse filme.
Pois é, desculpe, gente, mas é um desabafo, porque as pessoas são hipócritas, tá? As pessoas ficam assim, que nem a filha do Jorge, falando, ai, que a gente vai fazer? Ai, que não sei o que lá. Você tá cuidando bem dela, pai? Você não atende meu telefone? Aí ele fala assim, filha, eu tô cuidando bem dela, assim, só que a gente tem o nosso universo, a gente tem a nossa vida. Eu não posso ficar o tempo todo recebendo chamada de você, porque você é preocupada, você em cima de mim. Porque ainda tem a cobrança da filha. entendeu? Que tá o tempo todo em cima dele, falando assim, eu quero informação dela, você não pode me proibir de vê-la. Só que ela não tá colaborando. E no final ele chega e fala assim, o que que você vai fazer? Ok, vamos falar sério? Senta, o que que você vai fazer? Você vai levar ela pra casa? Ela não, ela nem aparece a resposta dela. Entendeu? Então, é hipocrisia, né? Como é que é, o pessoal fala? Me poupe, né? Me poupe, me economize.
Cara, eu fui, ano retrasado, fui rodar um filme no em Goiás. Eu fui em Anápolis rodar um filme em Goiás.
Tu é diretor, Marcelo?
Na verdade, eu fui trabalhar com um amigo meu que tava dirigindo. Aí eu fui dar assistência pra ele.
Ó, que foda.
E tinha uma cena que era rodada dentro de casa de repouso, lá em Anápolis. Gente, mas ali foi punk. Ali
é
foi
punk.
Bem punk. Ali
punk.
Foi complicado. Inclusive o filme que a gente tá rodando fala um pouco isso, era com o Nelson Xavier, só que tá em pós, né? Vamos ver quando é que fica pronto.
O Nelson Xavier é aquele diretor que fez o...
Não, o ator que fez o Lampião.
Sim, mas ele fez também esse filme do Chico Xavier, né? Ou não, tô falando
sim,
bobagem.
Sim, ele era o Chico Xavier também.
Ah, tá, lembrei o rostinho dele, sim.
Cara, não,
genial
e
esse
foi
ator,
muito...
hein? Porra.
Não, ele é incrível e foi muito estranho quando eu encontrei com ele, né? Ele veio, ele cumprimentou um a um, né? E veio me cumprimentar. Mas quando ele cumprimenta a gente, ele olha assim, que ele olha dentro de você.
Delícia,
entendeu?
Ele não... né? Sim, intimida.
Não, mas é intimida, cara, porque ele tá lá já de idade e tal, mas naquela hora era o Lampião olhando pra mim, gente. Eu borrei as calças.
Adoro gente assim.
Eu tava querendo lembrar um pouquinho da questão da personalidade com a morte do filme, porque isso acontece até relativamente cedo, porque tem determinada hora que ele fala que vai visitar, vai participar de um funeral de um amigo deles em comum, e quando ela volta, ela tá com a janela aberta da casa, claramente ela tentou se jogar. Só que ela
tentou se jogar?
Eu acho que sim, porque ela... Eu acho que sim, principalmente por causa... Eu fiquei pensando assim, porque primeiro ela questiona o marido. Ela fala, por que que você chegou tão cedo? Não é pra você estar aqui agora. Parece que você estragou meus planos.
Não tinha feito essa leitura, não tinha feito. Eu achei que ela tentou se mover, ela tentou fazer alguma coisa, fechar a janela, sei lá, gente, e caiu da cadeira.
E logo depois ela fala que ela não quer, voltar ao hospital e que não quer viver assim a base de ficar dependendo dos outros, assim, como eternamente. Como ela já percebe que tá sendo um peso pro marido. Queira ou não queira, ele ama ela incondicionalmente, ele vai fazer isso sempre sim, mas ainda assim ela sabe que não tá sendo fácil pra ele. Afinal de contas, eles têm a mesma idade, ele tá bem de saúde, mas não está no auge da sua forma física.
Tem a hora que ele teve que erguer ela, tudo, complicado.
Nossa, ele é sensacional. E é assim, as pessoas se aproximam, né, os vizinhos, né? Você vê, olha só, é só questão de você reparar, né? Quem tem olhos enxergar. Quando ele vai fazer compra, você repara que sempre alguém sobe as compras pra ele. A empregada vai fazer a compra, o zelador do prédio, sei lá, vai fazer a compra, e sobe a compra, fazer não, subir a compra, né, as sacolas, que ele é o senhor idoso, se ele não consegue subir aquelas sacolas de compra pra levar no apartamento, quem disse que ele consegue suspender a esposa dele, entendeu? Então, as pessoas ficam, olha, nós admiramos muito o que o senhor tá fazendo, né, e tá, ficam sempre elogiando ele, porque
mas
é
ninguém quer,
né,
dar, mover uma palha, né,
é, mas
aquela
é
coisa,
claro, tá de fora, né.
Dá o seu. Tem duas cenas muito marcantes, eu acho, quando eles estão ajudando ele a fazer compras. Realmente, eles estão ali sendo solícitos e tal. Mas sabe, eles nem se projetam de repente pro quarto, nunca perguntam, a gente pode ver ela, pode ver sua esposa e tal. Ele poderia falar assim, não, ela não quer que ninguém a veja desse esquema, tá? Mas é só, dá um oi pra ela pra mim. Como assim dá um oi pra ela ali? Pô, ela não vai responder, ela não tá nem reconhecendo. E aí você fica com esse. Não que eles estão sendo maus, mas é que assim, parece que a morte tá pega, sabe? Parece que é uma coisa contagiosa.
Nossa, eu conheço gente assim, Thiago. Minha família, minha cunhada, ela falou assim, ela fala, não visito ninguém no hospital, minha mãe é muito idosa, meu pai também. Ela já falou mil vezes, a gente não se dá muito assim. Eu não visito ninguém no hospital e não vou ao enterro de ninguém. Aí eu já falei assim, olha, você então tomara que você nunca fique internada, não é verdade? Que se você não visita ninguém no hospital e você não vai ao enterro de ninguém, tu vai ficar sozinha, creio eu, né? Apesar que você tem filho, tu vai ficar sozinha e não tem enterro, então não vai ninguém, não é verdade? Porque você não tem essa gentileza, que é uma coisa que eles têm até conversa, o casal, né? Ela pergunta como é que foi o funeral e tal, e ele fala, explica como é que foi o funeral, até interessante, eles tocam Beatles, as pessoas jovens ficam dando risada, depois ele vê todo mundo desesperado e tal. Ou seja, ela falava, é importante sim ter essa gentileza. Sim, você ir no funeral, porque você não vai querer que seja retribuído isso daí, a não ser que você não queira funeral, sei lá, né? Nem o David Bowie aí, né? Então quer dizer que Gente, é importante essas questões ritualísticas, né? Ou essa generosidade de você ir visitar alguém. Já fiquei internado em hospital, gente. Em hospital o tempo não passa, viu, gente? Não passa,
cara,
mesmo.
Hospital...
Eu tava meio
dopada. E UTI é pior ainda. UTI é pior ainda.
Tu ficou em UTI? UTI é, só pode entrar, tipo, um familiar, né? Por vez,
cara,
negócio assim.
UTI
fica 30
é...
minutos em um familiar, né? Já fiquei com a minha
UTI,
mãe, não, UTI, meu pai também.
UTI pra... E pro doente, UTI é foda. Você tá, você pode até não tá, no momento, se sentindo... ruim, mas você tá cercado de um monte de gente, tem gente berrando que vai morrer, tem gente berrando, sabe, é só, é muita angústia concentrada, entendeu?
Então você entende, né, quando ela fala, né, não quero voltar pro hospital, não quero.
Quando eu estive internado por uma semana, foi no quarto, assim, né? Eu não passei por essa perrengue que você pegou, não passou, não.
Mas o tempo mas, também não passa,
UTI,
né?
Não, é horrível.
UTI foi meu irmão que passou, eu fui direto pro quarto. Mas o UTI foi meu irmão e meu pai quando ele fez a operação do coração. E meu pai quando fez a operação, eu tive que ficar cuidando dele, né? Inclusive foi quando eu comecei a trabalhar via home office, né? Eu tava trabalhando em São Paulo, meu pai falou, ó, vou ter que operar, fazer safena. Eu falei, ó, então falei com o pessoal, olha, o que vocês precisam de mim, vocês não precisam que eu esteja presente. Falaram, ó, pra mim você pode estar na China, vai e cuida do seu pai. Levei tudo pra dentro do hospital, fiquei com ele no quarto, que eu tinha de trabalhar e mandar pela internet, ficava ajudando. Porque
e
como
tá
ele fez a operação...
Tem que fazer assim mesmo, você tem amor, cara, de fazer isso.
É, e o meu irmão, como o trabalho dele exigia que ele... estivesse presente físico, né? Ele apresentava um programa de rádio. Falei pro meu irmão, vai, só vem me render pra eu ir pra casa, tomar um banho, alguma coisa e...
Descansar um pouquinho, né? É, nós também, nós somos todas irmãs, né? Somos 3 irmãs e 4 irmãos. Nós também, quando os pais, nossos pais são muito idosos, mesmo, 90 e tantos anos, então quando acontece alguma coisa, a gente se reveza, né? Vai, aí entra a sobrinha, entra uma netinha e tal, mas nunca a gente recusou essa gentileza de ficar com a pessoa, conversar com a pessoa. O meu problema é até engraçado que quando eu fico com a minha mãe no hospital, ela fica dando risada, porque eu fico falando muito, brincando com ela, né? E às vezes ela não pode rir, né? E tal, mas já teve ocasiões que tu tá com o coração partido ali do lado da pessoa, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Gente, nunca recusa essa gentileza de ficar com a pessoa doente, visitar, sabe, conversar. A minha mãe, quando ela tinha saúde, já era muito velhinha, já tava com seus 70 e pouco, ela era madrinha, eu já falei isso em outro podcast, ela tinha um grupo ela é católica, tinha um grupo das senhorinhas de 70 e poucos anos, lá, sei lá, acho que era Coração de Maria, um negócio assim, elas adotavam as velhinhas, veja só, as velhinhas adotando as outras velhinhas, elas adotavam, tipo, aquelas velhinhas que estão jogadas no asilo, não tem família. Aí o que, que você fazia? Você adotava, você comprava fralda, você se comprometia a visitar sempre, você ia lá levar, eu ia junto com a minha mãe no asilo e tal, eu lembro. Cara, é uma gentileza, é uma não é questão de religião, é uma questão de você ser um ser humano legal, sabe? Perde o medo da morte, a morte tá aí pertinho da gente todo dia, né? Então não tem essa, né? E a gente se estendeu, né, Thiago?
Pois é, isso tá virando um podcast de experiências pessoais, eu não imaginava que ia ser tanto assim.
Tu pode cortar tudo, viu,
Dito? Ah, não, mas aí fica mais
interessante. É, mas essa é a essência do podcast, né, cara?
É, afinal de contas, a gente tá aqui, a gente tá falando sobre nós, né? Os filmes, eles tocam a gente por motivos diferentes. Pode ser porque você teve uma experiência similar com filmes, pode ser simplesmente porque ele te tocou por uma questão espiritual, ou você simplesmente achou o filme foda pra caralho, e aí você quer contar pra todo mundo, mas...
O cinema é o papel do cinema, né, gente? Ele nos toca, né? Ele nos convida a ver a vida de outra pessoa, pra que a gente possa analisar a nossa, né? E nisso o Haneke, ele tem muito sucesso, né, nos filmes dele, né? Você é convidado a ver uma outra vida, aí você para pra pensar na tua também, ou nas tuas experiências, né? É muito bom quando o cinema faz isso, né? Melhor isso do que sair de cabeça vazia, minha gente. Isso é doloroso. Tu sai, às vezes, do cinema, não sabe nada que aconteceu, não tem a menor relevância na tua vida.
E por isso que esse vai ser um dos maiores podcasts aqui, talvez, da nossa programação. Enfim, e tem outros símbolos, assim, por exemplo, quando o pianista, o jovem pianista, né, o Alexandre, é isso o nome dele, ele visita visita o pessoal, me parece que ele vem assim como um totem de tudo que ela não vai mais fazer. Porque, veja bem, ela realmente era aposentada, mas ela ainda tocava o piano. E ter o lado paralisado, né, o lado esquerdo paralisado, é muito, como é que eu vou dizer assim, é muito
doloroso.
É triste pra ela. E não só isso, né? Ela até se sente incomodada em ouvir, né, e ouvir como se diz, ouvir a gravação do rapaz, né? Ela aguenta só alguns segundos e ela fala, desliga isso.
E é? Tu reparou por que ela se sentiu incomodada, né? Porque ele deu uma. Ele falou assim, o rapaz educadíssimo falou assim: ah, eu estou me sentindo muito apiedado dessa situação que aconteceu com você. E ela falou, naquele momento, tio, que ela não quer saber daquilo. Ela tem um orgulho pessoal muito forte, né? E tal, dela mesma, um orgulho assim, ela não quer se render.
E o que aconteceu com você? Oh, você não tá vendo, não?
Babaca.
Você já veio aqui sabendo.
Dá pra gente mudar de assunto?
Você já veio aqui sabendo que eu tive um derrame, porra. Na cara dela tava isso, né? Você já veio aqui sabendo isso, por que você vem e fez exatamente essa pergunta, imbecil?
Tem uma questão de uma cena da conversa do filho, da filha, com ele, que ela fala um monte de normalidades, a vida que tá acontecendo, não sei o quê, eu tenho que mudar de apartamento e tal, pra finalmente entrar no papo principal, sua mãe tem que ser operada e ela teve um problema, né?
É conversando com o pai, né?
Isso, então tem. Esse filme é cheio de diálogos monstruosos, né? E é toda uma coisa intercalada, assim. A pessoa não quer conversar exatamente sobre esse assunto, mas daí ele, no caso do pianista, mas daí ele insiste um pouco, daí ela fala, não quero falar sobre isso, porque você vai lá só tocar pra mim, tá bom? Então você faz o que você veio fazer aqui.
E nessa cena do pianista, ela tá sendo assim, o que vocês falaram, ela tá sendo confrontada com tudo aquilo que ela vai perder, então ela tá sendo confrontada com, eu não vou poder mais tocar piano, eu tô sendo confrontada, eu estou velha, estou sendo confrontada com a juventude, sabe? É o momento que realmente a ficha dela caiu, que até então, vamos lá, ela era uma senhora de idade, mas ela tava vivendo a vida dela, ela tava com uma vida normal. Então, as pessoas não são tão confrontadas assim, ela tá velha e, pô, ela pode ter alguma coisa. Ela tem menos anos de vida do que já cumpriu, entendeu? Na Terra. Mas, assim, ela realmente tá sendo confrontada com tudo aquilo que ela nunca mais vai ter. Então, ela tá sendo algo, assim, doloroso. Ela não queria aquilo.
É doloroso, né? Você saber que você não pode mais fazer certos movimentos, né? Tem até um momento que o diretor, ele meio que brinca com a gente nessa questão, que a gente ouve a música tocando e ela sentada ao piano, pra quem se repara que ele tá tocando um CD, né? Tal, né? Uhum. Tá tipo lembrando dela tocando, né? Porque ela tocava, né? É uma história muito bonita, assim, não é nada piegas, né? Ele não trata um assunto que podia dar numa história dramática,
melodrama.
Não, ele trata isso como uma verdade, né, cara? É assim que as coisas são. É assim quando você perde a capacidade de se movimentar, de se alimentar, de você tomar banho, né? De pentear seus cabelos. Ele coloca isso daí de uma maneira que não é pra você... A gente sente piedade, de certa maneira. Será que piedade é até um sentimento negativo, né? Porque a gente deixa de ver a pessoa em si, só ver a situação que ela tá, né? E tal. Mas assim, é sensacional porque a gente se sente angustiado porque tu também quer estar lá tentando ajudar, né? Você tá tentando fazer você pegar ele e o velho, né? Os dois, né? Vem cá, senta o senhor aqui, senta a senhora aqui, vou ajudar vocês dois agora. Que é terrível.
E o interessante é focar nas coisas pequenas. Quando você fala, a pessoa perdeu um movimento, perdeu alguma coisa, você fala, a pessoa não consegue mais correr. Não, a pessoa não consegue andar. A pessoa não consegue pentear o cabelo, que é, pra você é uma coisa, você chega, penteia o cabelo, eu não tenho quase cabelo, então em questão de 2 segundos eu tô com o meu cabelo penteado, entendeu? São coisas pequenas, sabe? Dá um passo. Meu avô operou as costas, gente, foi punk. Ele tava, uma época, ele tava andando todo curvado, corcunda, operou as costas, quase empacotou na operação, mas graças a Deus deu certo a época, né? Hoje ele já faleceu, mas enfim. Mas você viu o estado dele, era complicado.
Complicado, que a gente ama, né? A gente não quer ver essa pessoa sofrendo, a gente quer ver essa pessoa bem, né? Quem é que não quer ver seu ente querido com saúde maravilhosa?
Assim, né? Nesse caso, assim, ele se recuperou bem, depois que passou a cirurgia, mas o processo de convalescença, né, é que foi algo complicado. E você vê a pessoa, não consegue fazer isso, e a pessoa fica revoltada porque ela tinha uma atividade.
Caramba, eu não imaginei que esse filme ia trazer tantas lembranças assim pra vocês. Acho que é melhor cancelar a gravação.
Não, Thiago. Tu não tem uma experiência pessoal com avós, com pessoas idosas, assim. Que traz? Isso aí me trouxe toda a carga familiar e tal, profissional, já que eu fui cuidadora também. É complicado isso daí, você não fazer esse paralelo, né?
Não, é impossível você não fazer esse paralelo. Eu recentemente perdi a minha... Aliás, dois dias atrás, faz um ano que eu perdi a minha avó e ela ficou algum tempo na UTI por aparelhos, então infelizmente nem consegui vê-la. Eu até gostaria de ter visto ela, mesmo naquele estado terminal, eu gostaria de me despedir dela, enfim. E isso realmente mexe com a gente. Por isso que eu falei daquela questão lá no começo, que é um filme maravilhoso, mas que a gente talvez não queira revê-lo muitas vezes na nossa vida, porque vem todo cheio dessa carga emocional. Você pode falar assim, não, mas provavelmente a gente vai passar disso um dia, nós vamos ser cuidados assim por alguém no futuro.
A gente tem a ilusão que a gente vai ter uma velhice linda, né? Vocês são casados, né? Eu não, eu tenho só meu namorado, né?
Eu sou casado, sim.
Então, mas a gente pensa assim, eu vou ser aquele velhinho simpático, sentadinho na cadeirinha. A gente sempre quer ser esse velhinho que tá da hora. Eu também quero ser aquela velha maluquinha, sabe? Tal da feira e tal, chegada numa xepa. Então, mas não, tu não sabe, cara, se tu vai ter saúde, cara. Se vai acontecer alguma coisa nesse meio tempo, você vai ter que ser cuidado por outra pessoa. Então, esse choque de realidade, ele é muito importante. Entendeu? Você saber assim, olha, você às vezes acontece, né? Shit happens, você chega na tua idade muito madura e você não tem condições de se movimentar. Então, a gente tem que quebrar essa ilusão e ser mais realista mesmo. Eu gosto disso daí, quando os filmes fazem isso com a gente.
Realismo extremo aqui, né?
Mas olha... A gente tá falando de filmes fazendo, influindo, paralelos à vida. Bom, o filme que mais mexeu comigo em 2014, né? Pô, Guardiões da Galáxia. A cena inicial que a mãe do menino tá morrendo. Nossa. Que eu passei exatamente por isso. Eu passei por essa situação. Mesma idade do moleque, minha mãe tava morrendo de câncer.
É,
e é um negócio que na hora eu vi aquilo, eu fiquei mal. Eu fiquei mal no cinema. E tanto que eu tenho o filme pra assistir com o meu sobrinho adora e tal, mas eu não consigo ver direito aquela cena. Eu fico meio, sabe?
Uhum, sim, mas tem isso, cara.
Bate bem.
Caramba, é incrível. Olha aí, um filme blockbuster, né? Desse jeito.
Mas é um puta filme.
Sim, é um filme legal. Bom, não é? A gente não tá jogando no lixo todo o cinema da indústria norte-americana, não.
Não, e ali o cara teve liberdade autoral pra fazer.
A questão do Star Wars atual fala sobre empoderamento feminino. Tem uma personagem feminina forte. Uhum. Entendeu? Que ela se
salva. Isso é o lado bom do filme.
E outra coisa, a gente tem toda essa questão de você se apegar à vida sem pensar na morte. E é um processo tão natural quanto. E isso o filme mostra também.
Até porque, quando a gente tá falando de cinema de Hollywood, de entretenimento, o básico do entretenimento é realmente exatamente fazer você esquecer que você vai morrer. Todos nós, eu, você, quem tá ouvindo, desculpa ser tão barra pesada agora, mas todos nós vamos virar comida de verme. E a função básica de um entretenimento é fazer você esquecer isso. Que não é o caso, por exemplo, do amor. Os filmes de arte, principalmente, eles vão exatamente pro outro lado. Eles ficam falando, olha, a vida não é um mar de rosas. Você tem que pensar o que tá acontecendo ou no mundo, ou na sua vida pessoal, entendeu?
Não, mas é isso mesmo. E você colocou bem, acho que é um bom... um ponto neofrágico aí na história do amor e de outros tantos filmes. Esse mostra a vida crua e talvez por isso que as pessoas não gostem muito, sabe? Sabe, tem muita gente que chega com esse papo, não quero ficar aí 2 horas aí pensando nos problemas da minha vida, você já tem a vida pra pensar nele.
Ninguém gosta de ser lembrado que vai pra vala, né?
É. Só que é o seguinte, ser humano que não faz essa espécie de catarse, entendeu? Porque às vezes não é nem questão da morte, da vida e tal. Às vezes são questões sociais e políticas que o ser humano, ele não, nunca fazendo essa análise, ele vendo, tendo outra perspectiva, até a questão do europeu em relação à morte, né? Como é mostrado no final, que é uma questão diferente da nossa aqui, nós estamos na América Latina. Quando a gente não tem nunca outra referência, você nunca tem outra espécie de material, como é que você vai também compreender ou mesmo responder a certas argumentações, né? Então é importante ter curtir essa espécie de material também fora do mainstream, né?
Sim, e a gente tá falando, por exemplo, a gente tá falando do amor, que exclusivamente a gente tá falando de eutanásia, da proximidade da morte, mas vamos pular pro filme anterior do Haneke, A Fita Branca, que foi um filme que se passa, né, no pré-guerra, mas ele não tá falando do pré-guerra, ele tá falando da Europa de hoje, né, que com uma série de políticos de extrema-direita tomando poder.
Olha só,
não tinha aqui no Brasil também.
Sim, mas ele se bruxa exatamente nesse lado, né? Tá analisando isso.
A gente nunca esteve nesse momento. Aliás, é importante o Haneke estar falando dessa questão do refugiado e tal, a questão política.
Uhum.
A gente nunca teve uma juventude, eu vi um vídeo tão legal na internet, a gente nunca teve uma juventude tão careta, entendeu? E tão, sabe, que critica tudo, toda e qualquer atitude, entendeu? As pessoas estão cada vez mais retrógradas, sabe? Elas estão Eu nunca vi uma juventude tão de direita também na minha vida, sou obrigado a dizer. Porque tá todo mundo hoje em dia com uma opinião política assim, que critica tudo, sabe? E não tô falando em questões importantes, como você levantar racismo, outras questões que são abordadas na internet por algumas páginas, alguns perfis. E sim, gente que tá criticando e culpando as pessoas, sabe? Eu não sei dizer se é o Facebook, por exemplo, que lhe deu mais voz às pessoas. Talvez sim, né? As pessoas sempre foram assim, né? Ou sei lá, a sociedade tá muito, muito careta, tá muito terrível, cara. É fogo, viu? Mas a gente nunca teve também por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, tantos representantes políticos assim que são pessoas religiosas também. Isso aí talvez tenha a ver também com essa questão, né? E tal, né? Isso daí mostra um outro perfil de uma sociedade que onde o neopentecostalismo tá maior, né? Tá mais gente, cada vez mais, né? Tá bom, esse é um outro assunto e talvez um outro filme, né? Então,
talvez outro filme do Haneke.
É, do Fisch. E agora eu chego discutir cenas, como por exemplo, voltando à cena do tapete. Por que o diretor quis mostrar naquele momento aquela cena? Eu imagino que seja parte da esse paralelo com a tristeza daquela da pessoa, porque porque isso acontece um pouco, isso logo depois a gente vê a cena do marido ouvindo o CD e imaginando a esposa tocando. E naquele quarto, naquela sala, não vai ter mais ninguém tocando piano. Vai ser só o barulho assim de limpeza, vai ser o único barulho que vai ter, o único som, né, que vai ter.
E tem outra coisa, né? A mulher fazendo a limpeza ali, queira ou não, é uma intrusa no universo deles agora, né? Pode até ser que fosse uma faxineira que sempre tinha feito esse serviço pra eles anteriormente, mas na situação presente, ela é uma intrusa.
Não parece, né? Então,
não. Eu tô falando assim, ela é uma intrusa. Virou um universo dele e dela, dos dois velhinhos. E eles lá dentro. E ali você tem uma intrusa que tá fazendo barulho, não tá fazendo. Tá fazendo vocês me perdoam, barulho de aspirador é horroroso, né?
Mas é mesmo.
É uma agressão ao
São as coisas práticas da vida, né, cara? Não tem como fugir. Como é que eles vão fazer faxina, né? Um apartamento grande daquele, né? Então, uma coisa que eu me apeguei, viu, Thiago, foi a questão da pomba, né? Porque ela aparece mais de uma vez no filme e no final também, depois que que ele acaba eutanasiando a esposa. Você vê que no momento, tem um momento que ela aparece, ele consegue soltar ela, vai enxotando ela. Depois, acho que uma outra ocasião também ele enxota. Aí no final, depois que ele abafou o travesseiro lá no rosto da esposa, quando ele vai pegar a pomba, ele joga um pano em cima da pomba e depois ele pega, quando ele consegue pegar, uma cena longa até, né? Propositalmente pra irritar o espectador, pensou. Aí ele pega e meio que sufoca a pomba, abraça, né? A pomba, né? Então é interessante, né? Esses paralelismos.
Você notou o que ele faz com a pomba?
Primeiro ele joga ela fora. Assim,
ele
tipo joga.
Não,
né?
não. Ele joga o pano por cima. Ah, quer dizer,
o final,
você
né?
Você tá arremetendo a ele sufocando a mulher com
sim,
com,
é logo depois da cena dele. Sim,
e aí ele segura a pomba, e aí quando ele tá escrevendo, ele fala que ele soltou a pomba.
É, né? Deixou ela ir embora.
E não admite, né?
Cara, que poético,
que,
né?
Né? Free as a bird, né? A mulher dele, a pomba, na verdade é um paralelo, né?
Eu tava pensando nessas questões de cenas marcantes, porque a seguinte que acontece depois disso aí, essa cena que parece um pouco menos marcante, né, assim, porque assim, você pode de repente não conseguiu parar pra pensar ainda, e agora estou te dando uma dica aí, assim como essa foi que o Marcelo deu aí sobre a questão do signo da pomba, é quando ela pede pro marido pegar o álbum. E ela fala assim, não, assim, não vai que assim, depois eu pego, não, eu preciso do álbum agora. Porque naquele momento, assim, não é só por. É uma última visita às memórias dela, né? Ela vê, passa, né? Fica assim, olha aí, né? A longa vida.
E mesmo
tal.
Porque ela já tá ciente, né, do problema dela, que pode debilitar cada vez mais a cognição. Vai que daqui 2 dias eu não lembro o que significa essas
palavras. Ela fala uma coisa linda. Ela fala, olha que coisa mais linda, uma longa vida. Entendeu? Ou seja, né? Ela sabe que tá no término também.
Mas nesse caso, eu tô dizendo assim, até narrativamente, é muito preciso, porque isso acontece bem na metade do filme, mais ou menos assim, metade, mas aproximadamente 1 hora de filme, né? O filme tem praticamente 2 horas. E é assim, porque é a partir desse momento que vem aquela derrocada assim, brusca da personalidade dela.
Que ela tem o segundo.
Que ela tem o segundo derrame. Ela, né? Quer ter o segundo derrame. O que ele faz ali? Ele faz essa cena, ele mostra o marido Jorge, Jorge ali, lendo um jornal, falando de uma. De um. de uma que aconteceu em 2012. Por quê? Por que ele marca isso? Porque é marcante. Então, o Haneke usou um fato histórico, né, um fato cotidiano, né, um fato político cotidiano, para mostrar que naquele dia é um dia que ele vai lembrar. Então, aí, para fazer um paralelo mais ou menos assim. Foi aqui, nesse dia, que eu estava lendo essa mensagem, essa reportagem, que a minha esposa ficou pior. E daí, quando o Haneke vai filmar a Emmanuel Riva, ela já está. Se você vê assim, se você fizer uma coleção de frames, desde a primeira cena que ela sai ali que eles saem do concerto até o final, é uma coisa assim que ela vai definhando mesmo, ela vai ficando mais magra, as rugas vão aparecendo mais forte, mais com mais, com mais força, o cabelo
vai ficando cada vez mais desgrenhado.
E branco e tal, e aí ela vai perdendo o vigor. E tanto que, depois dessa cena, se você tiver. Você tem quatro falas no máximo, se possível, aí da personagem, né, da Anne, e sendo que 3,5 não fazem sentido nenhum.
É muito legal, né, você analisar essas cenas que elas parecem que elas estão jogadas, né, só que elas não estão jogadas, né. Adorei essa comparação que o Marcelo fez com a pomba, né, e a pomba é ela, né, a liberdade dela sair dali. Né?
Tá certo, né, olha como é que é, o Haneke consegue ser brega sem ser brega, eu fui brega, né, free as a bird, né.
Free as a bird. Acho bonito também, eu acho que um momento de liberdade, né, que é logo no finalzinho do filme mesmo, né, quando ele acha que ele tá deitado assim, e depois que ele já colocou as flores lá, ele saiu pra comprar as flores, vedou todo o apartamento, aí ele tá deitado, ele escuta um barulho na cozinha e ele vê ela lavando louça, né, então ele vê ela lavando louça e ela fala, ó, já tô terminando, tá, e depois chama ele pra sair. Eu fiz uma leitura, aí vocês me corrijam se eu estiver enganada, claro, né, que ele também, né, não é só ela que tá morta, ele também morreu, né. Que ela tá convidando, inclusive, ele pra ir junto. Vamos lá, não vai colocar seu casaco?
Inclusive, isso traz uma memória, agora falando sobre esse pessoal, da minha avó, que quando meu avô morreu, ela falava direto, assim, ela falou algumas vezes que ela sonhava que ele ia buscá-la, né? E ela, só que assim, minha avó era um pouco mais turrona, ela falava assim, não, mas agora eu não vou, não. E demorou 15 anos pra ela ir.
Not today, né?
É, not today. E aí, voltando um pouco a um papo que a gente teve, acho que 40 minutos atrás, hein, a gente tá falando bastante aqui, sobre a questão do ímpeto dela. Ela até realmente tá desaparecendo, você nota isso, mas ainda existe alguma coisa.
Sim, tem uma fagulha.
Uma fagulha. Tanto que ela. Isso eu sinto principalmente quando ela meio que se recusa a se alimentar, a tomar água.
Uhum. Sim, né? Principalmente nessa cena. Principalmente nessa cena. O olhar dela.
Porque aquela coisa, né? Até o banho se tornou doloroso, né? Afinal de contas, né? E daí vem aquela segunda enfermeira que, com 5 minutos de cena, a gente já cria uma antipatia monstruosa com ela. Quem que quer o monstro daquele cuidando da sua,
nossa,
da sua mãe,
medo
da sua avó?
Daquela enfermeira, né? Sim.
Tem a questão também, aparece de novo a janela aberta, que é um outro signo. Que, assim, aquela coisa, né? Eu gostei muito dessa interpretação que o Marcelo deu. A janela aberta é que ela quer ir embora. Primeiro foi com ela fisicamente fazendo isso, depois com a pomba. E é muito, muito bonito esse signo, né? É interessante.
E aí, eu concordo com vocês, ele vai embora, ele morreu também, tanto que a última cena é a Eva sentada na sala sozinha, né?
Uhum. A gente já tá adiantando, claro, essa questão, dando spoilers sim, aí do filme, mas...
Mesmo assim, só pro ouvinte, né? Independente do que a gente falou aqui, spoiler ou não, nunca nada do que a gente possa explicar aqui num podcast vai ser você sentar e assistir o filme. Porque, nossa,
exato.
Não é possível.
É muito bom que você assista o filme depois de ouvir.
Você vai ter uma interpretação completamente diferente da gente. É. Muito provavelmente.
Mas é bom que a pessoa reassista o filme depois de ver. E nesse momento da comida, é uma coisa muito triste, porque ele perde um pouco a cabeça com ela, porque ela se recusa a se alimentar, e ele dá um tapa na cara dela. E você vê, dói. Ela fica assim, ainda que não sendo 100% o que ela era, ela fica... É assim como uma criança mesmo que,
não, mas
que
isso daí
recebeu um tapa.
É uma situação que é... Veja bem, olha só, faz a leitura da cena. Ele tá tentando alimentá-la, ela não tá conseguindo comer, e tá tentando depois dar água pra ela não quer beber e tal. Quando ele fala, mas se você não beber água, você vai morrer. E aí que ela fecha a boca mesmo, né? Fala, então agora que... No momento que ele consegue empurrar, né? De qualquer jeito, a água na boca dela, ela vai cospe na água dele. Nesse momento, o que ela tá pedindo pra ele? Ela falando assim, olha, eu não quero mais viver. Você vai ter que me ajudar, cara. E ele falando, senão você não pode pedir pra mim pra você morrer de fome e de sede, entendeu? E ela tá sem falar nada, hein? Sem falar nada, ó, você vai ter que me ajudar nessa.
Que expressão.
Você não tem como fazer isso, entendeu?
É. E ele bate nela. Ela tá com expressão, por favor, me mata. Não tá dando mais.
E aí que vem essa, realmente essa principal parte aí, que é toda a conclusão do filme, que Que no começo a gente fica, assim, acho que não tem que ter muita dúvida, afinal de contas ela tá lacrada dentro do próprio quarto, né? Mas talvez a pessoa vai pensar assim, não, quais são os eventos que levaram a tudo isso? Que ele conta, ele muito carinhosamente, né, vai lá, conta a historinha pra ela de quando ele era criança. É interessante, é quase uma história de uma criança para outra, né? Afinal de contas, ela está ali como uma criança, relembrando algum fato infantil. E ele pega na mão dela, começa a fazer carinho e tal, sei o quê. E vem aquela virada que você falou, Angélica, que...
Não, mas é uma cena tão bonita, né? Porque ela tá gemendo de dor, ela fala, dói, dói. Que nem aquelas pessoas, quem foi em hospital deve ter visto. As pessoas falam, dói, sentindo dor, né?
E não consegue explicar, né?
E ele vai que nem uma criança, balizando a mão dela e contando aquela história de quando ele foi pra um acampamento, não é verdade? Um acampamento Isso. juvenil, aí obrigam ele a comer uma sopa que ele não gostava. Sei lá.
Pudim de
e
pão.
Ele combinou com a mãe dele que se ele estivesse gostando, ele ia mandar, sei lá, um desenho.
Flores.
Florzinhas, né? E se ele não estivesse gostando, ele ia mandar estrelas. Aí obrigaram ele a ficar 4 horas lá sentado sem ele comer, que ele não gostava daquilo. Aí disse que mandou um cartão postal cheio de estrela pra ela, né? E ela vai prestando atenção e aos poucos, né? Aquele dói, dói que ela tá fazendo. Vai parando,
ela para,
vai parando.
Né?
E depois de uma cena tão terna como essa, mas é uma cena tão terna, de um carinho, de um afeto, de um amor tão grande, aí ele pega o travesseiro e sufoca ela. Aí, né, quem não, né, quem olhar, ou dependendo do olhar, porque é o teu olhar, né, que você vai entender isso daí do jeito como tu foi criado, a tua criação, né, as coisas que você acredita. Eu achei que foi o melhor momento possível pra ele fazer aquilo. Ela parou, ela se acalmou, entendeu? É melhor do que, sei lá, dar uma injeção na veia dela. Ela tava calma, tranquilo e segura do lado dele, entendeu? E ele foi lá calmamente, saiu, foi comprar flores. É tudo tão, tão generoso, é uma situação tão generosa, de tanto amor, de tanta fé, entendeu? É que, sei lá, uma pessoa, assim, você vê que ele fez aquilo e sofrendo, né? Porque ele empurra o travesseiro na cara dela, ele tá sofrendo fazendo aquilo.
É, não tá, entendeu? Fácil pra ele mesmo.
Ele tá desesperado, entendeu? Porque ele tá chorando, porra. É a mulher da vida dele, é alguém que tu viveu, sei lá, cara, que tu viveu 50 anos junto, cara, entendeu? Pra tu fazer uma coisa como essa, não é... Cara, não é fácil, não.
Não é passeio no parque, não. Você vê que ele sofre. Ele meio que se força a ficar em cima ali do travesseiro enquanto vai fazendo os finalmente ali. E aí, é por isso que é interessante que se você notar, o filme ele demora pra acabar ainda mais uns 15 minutos. Então, o amor dele é tão grande que ele vai lá, ele vai preparar o funeral dela. Então vai lá, compra as flores, cuida das flores com água, lacra o quarto que agora virou um mausoléu. E daí tem a cena que a gente já comentando sobre a pomba, né? Que é muito simbólica de deixar ela ir embora, enquanto escreve uma carta aqui. E parece que é uma... Fica, pra mim fica meio tanto dúbio pra quem que ele tá escrevendo a carta.
Pra filha, né?
A impressão que me dá realmente inicial que é pra filha, porque ele não dirige assim, querida Eva, mas ao mesmo tempo parece que é não sei, algum tipo de memória. Então, é uma interpretação, outra uma interpretação.
Posso interpretar que ele matou a mulher, deixou explicado porque ele matou, e eu acho que logo em seguida ele ia se matar, entendeu?
É, deitou e morreu, ele já tava enfraquecido. Quando ele levanta pra ver a pomba, ver a pomba não, perdão, pra ver o barulho na cozinha, tu vê que ele não tá nem conseguindo levantar mais. Ele tá muito mais fraco, entendeu? Tá quase morrendo.
Daí a gente tira várias interpretações disso também. O que que aconteceu? Será, por exemplo, tem quando eles entram no quarto, logo no começo do filme, tem a questão da janela aberta, mas também aí vem o símbolo de deixá-la ir e tal. É assim, o Haneke não conta pra gente como é que George morre. Pode ser por N motivos. Ele pode ter se suicidado, que é bem provável, porque afinal de contas eles aparentemente não acham o corpo dele quando encontram o corpo
dele. Não mostra o corpo dele, né? A gente não tem toda a cena inteira, ele só não mostra.
A gente não tem todas as informações aí. Ele podia estar largado num canto.
Isso, ele tava em outro quarto, não tava nem no mesmo quarto que ela.
Mas a questão é assim, é que ele morre realmente, essa cena dela aparecendo jovem, cuidando da casa e falando, vamos embora, né? Tá na hora da gente ir.
Jovem, Thiago?
É, jovem.
Com vigor.
Vigorosa, vai.
Um pouco mais vigorosa, mas jovem ela não...
É, um pouco mais vigorosa, mas é legal isso, né? Porque afinal de contas você mostra também que a velhice não é nada pra você esconder. Uhum, né?
Sim.
E nisso ele se encontra, né? Pega o casaco, vai embora. E de novo, naquela câmera fixa do Haneke, mas ele dá um 360 graus assim, que é uma técnica assim que eu não sou muito fã, plasticamente falando, pra mostrar que a casa Sim, sim. Os espíritos daquela casa, né? Aquele palácio, aquele universo dos dois agora tá vazio. E tudo que resta ali pra Eva, quando ela chega, é sentar e pensar, ficar pensando...
Pensar na venda do apartamento, né? Porque tem uma hora que ela tá conversando com a mãe... tem uma hora que ela tá conversando com a mãe tá lá, já foi... Depois do segundo ataque, ela tá falando sobre ações, sobre percentuais de compra de apartamento e poupança, tal, né? Ai, sei lá. Personagem que, claro, a gente entende, né? Porque tem... É muito parecido até com vários personagens que eu já vi na vida real. Mas ela pensa muito em si, né? Ela fala muito dela mesma o tempo todo, né? Tal, né? Mas é, sei lá. Aí você vê que ela tá sozinha e os pais partiram, né? Uma cena triste.
É, e é muito... E poética também, né? Eles não estão mais lá. É isso. Então a casa tá vazia, tá silenciosa. E agora ela vai lidar com os próprios fantasmas ali. Os próprios demônios. Enquanto o filme se encerra.
Eu acho bom ela rezar pra não envelhecer muito, né? Porque... Porque assim, uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim, que os filhos que a gente tem, o filho faz o que ele vê você fazendo. Ele não vai falar o que você tá mandando. Ou seja, tu quer fazer do teu filho um leitor, vai tu abrir um livro na frente dele. Tu quer que tu fazer com que teu filho trate bem o idoso? Sempre dá esse exemplo pra ele, trate bem o idoso, você também, né? Ela vai ter que ficar rezando muito pra ela não ficar velha e decrépita, que esse filho que ela tem aí já pensou, vai jogar ela no asilo.
Eu espero que seja uma lição pra ela e também pra quem resolver assistir o filme pela primeira vez. Então é isso aí, gente. Vamos aqui fechar com nossas considerações finais. Falamos bastante, mas ainda assim vou pedir para as suas últimas palavrinhas aí. Você primeiro, Angélica.
Ah, é assim, ouvinte. Eu sou fã do Haneke, de carteirinha. Ele é um grande cineasta. Eu acredito, inclusive, que ele seja um dos maiores cineastas da atualidade, tá? O Michael Haneke, entendeu? Com o jeito como ele trata o cinema, esse cinema de autor, esse cinema que ele discute questões da época dele, né? Que eu acho que até como o Marcelo falou aí, o Fita Branca, ele discute questões da época dele. Entendeu? Violência gratuita também, né? O negócio da gratuitividade da violência, gratuidade, né? Da violência. O Tempo do Lobo, essa questão de distopia, onde vai ter o egoísmo também. A Professora de Piano, quer dizer que todos os filmes dele discutem questões sociais, questões que têm relevância com a época que eles foram escritos, que eles foram rodados, mas também eu acho que eles acabam ficando para um futuro, né? Então olha, conheça o cinema do Haneke, procure os filmes aí, como eu falei, convido vocês a conhecer essa trilogia do Haneke, que é chamada Trilogia da Incomunicabilidade. São filmes muito interessantes, são filmes terríveis, sim, só que você não sai incólume do filme do cara. Então vá lá, conheça. Não fique só no Amur, não. Que é um dos filmes até que eu considero mais palatáveis do Haneke, viu? Vá procurar os filmes tranqueiraça dele. Que não é tranqueiraça de mal feito, não. É tranqueira que faz tu sair um bagaço no final, entendeu? O Vídeo de Benny é um filme terrível, entendeu? Que você fica pedindo, fala, pelo amor de Deus, que eu não tenho um filho assim na minha vida. Entendeu? Com questões de falta de empatia. Então, mas a gente vive num mundo hoje em dia com ausência de empatia. Entendeu? De gente chamando negros de macaco. Então a gente tem que assistir, sim, porque a gente tem que ser confrontado. Então, sabe, assista, procure o filme do cara, senta aí e seja confrontado aí com algumas realidades, que é bom sair do cinema assim, é bom a gente se divertir, tá, curtir. Eu fui ver Star Wars, adorei, gente, adorei, curti muito, mas é bom tu também ficar destruído de vez em quando. Cinema também é pra isso, cinema é pra você refletir, só isso. Falei muito. Tá?
Legal. E você, Marcelo, para dar?
Ela falou uma coisa, a Angélica falou uma coisa sobre a questão da violência, né? Eu queria só jogar uma lançar a treta, né? Que você sabe que ele não gosta muito do Quentin Tarantino, né, o Haneke, né?
Ele não gosta? Eu não sabia disso, não. Não gosta, não?
Ele não.
Mas por quê? Que rolou? Rolou uma treta entre os dois? Aí não.
Não, ele chegou e soltou assim, ó. Eu lembro quando eu fui ver o Pulp Fiction, né? E aquela cena, e ele falou que era uma matinê e tinha muito nego jovem, não criança, mas jovem, né? E a cena que a cabeça do moleque explode, né? E aí ele viu o cinema inteiro desmaiando da risada, né?
Jura?
Ele falou, cara. Aí ele virou e falou, eu fiquei triste, porque eu acho isso uma irresponsabilidade.
Ah, mas aí eu concordo com o Haneke. Então, como é que você vai... Você observar a violência, você aplaudir a violência, vai fazer da gente o quê? Um monte de monstro. Vamos voltar para um Coliseu Romano, então, né?
E o Tarantino, e o Tarantino tem muito disso, né? Ele gosta de chocar e, ao mesmo tempo, fazer piada. Ele fala, eu jogo um negócio hiper violento, mas faço tão hiper... É tão fora da questão que vira uma piada. E, de repente, eu jogo algo sério, né? Mas, pra quem... critica muito a glorificação da violência, é complicado. Você vê a cabeça de um cara explodindo dentro de uma piada, entendeu? É muito complicado.
Uma coisa é você ver a violência, porque eu também eu gosto de filmes violentos. Mas eu gosto do filme violento quando você tem uma possibilidade de catarse, ou ele também leva isso daí de uma certa maneira. A violência só pela violência, ou ela, pra ela ter um aspecto de diversão, tem que, sei lá, dar uma volta completa, ser um filme trash, de repente. Mas tu também, tu aplaudir a violência, eu não aplaudo nunca.
Ser a violência só pela violência, o lance da violência é interessante quando ela tem uma consequência.
É claro, tem que ter uma moral, né? Consequência.
Não é aquele negócio moral, vamos ser certinho. Não, tem que ter uma consequência. Boa ou ruim, mas tem que ter, certo? Explode a cabeça do cara, mas a coisa fica pior, a situação fica ruim, entendeu? Agora, transformar tudo em piada, você começa a dar porrada, né?
Mas aí os dois se desentenderam por causa disso? Porque ele fez comentário, o Tarantino respondeu?
É o comentário do Haneke. Ele não gosta muito das coisas que o Tarantino solta. Pra ele, o que é interessante são os irmãos Dardenne, o Abbas Kiarostami, Claire Denis e o Bruno Dumont.
Olha, vê bem, a minha relação com o Tarantino, só dando uma parte, é assim, o Tarantino é um cineasta interessante, só que a única coisa que me incomoda de verdade com o Tarantino não é nem o Tarantino, é os fãs, porque os fãs do Tarantino, eles nunca vão procurar a bagagem que o cara tem, nunca, não interessa se o Tarantino ele é fã do Lobo Solitário, eles nunca vão assistir o Lobo Solitário, é só isso que me incomoda, fica naquele fetiche, sabe, isso me incomoda, só.
O Tarantino fez... Gente, parece o Raul Seixas. Você já viu o fã de Raul Seixas? Fã de Raul Seixas é um saco. Porque eles não
procuram. É o que fala, toca Raul?
O Raul Seixas tá copiando, o que ele...
É. Ah, tá.
Puta, é um saco.
Então, eu acho que o fã do Tarantino deveria ser mais... procurar as referências dele. Porque diferente do que o pessoal acha, o Tarantino ele não fica assistindo só filme trash, podreira, não. Ele tem muita bagagem cultural, entendeu? Agora, ou seja, o cara tem uma bagagem cultural, só que o fã do cara fica aplaudindo a violência.
Não tem.
Aliás, qualquer pessoa que aplaude a violência é um tremendo imbecil, né? Eu penso assim, se tu fica aplaudindo, quebra-cabeça, imbecil.
Olha,
né?
Que legal, que maneiro. Eu tava vendo eu tava fazendo um FGCast, o último que a gente publicou foi sobre Conan o Bárbaro. E eu tava falando do John Milius, cara. Que o John Milius é um cineasta... ele é um cara de direita, óbvio. Mas é um cineasta muito bom, muito interessante. Você vê o que ele tá dialogando ali. As coisas que ele tá citando ali. E até quando os filmes dele são violentos, mas as violências dele têm consequências. Vou dar só uma parte. É um que ele escreveu, que é o Dirty Harry, né? Que é um filme violento pra cacete. É um filme de direitote? É um filme de direitote. Pô, é o Clint e o Don Siegel dirigindo.
O Clint mesmo, ele é um cara de direita, né? Ele é um republicano, né? Conhecido. Mas ele é um cara que é um cara de direita, mas ele foi capaz de fazer um filme tipo aquele lá do carro, agora até esqueci lá, que é um filme sensacional.
O Gran Torino. Acho que é o melhor filme dele.
É um filme sensacional, que ele fala justamente a negação de um homem de direita, um homem preconceituoso, e como ele pode se transformar. Então, se eu acho que se o cara que é um cara de direita, publicamente, né, é um cara de direita, ele é capaz de pensar dessa maneira, né, então, sei lá.
O próprio Menina de Ouro, que é um filme sobre, spoilers, eutanásia, né? O Perseguidor Implacável tem a violência e no final ele mata, ele chacina o cara, ele mata o cara, ele era um policial, e ele mata o cara já tinha se rendido. E aí, mas é uma violência? É uma violência, mas qual é o momento seguinte? Ele joga o distintivo fora. Quer dizer, ele não se sente mais um policial. Ele virou um justiceiro, um vingador. Então ele também se sente à margem da lei. Ele não concorda com o que ele se tornou e não concorda com o sistema, e não concorda com tudo, entendeu? Mas é uma consequência, é algo interessante de se ver. Não é só chegar, pum, matei o cara. Eu gosto de ver Máquina Mortífera, mas eu entendo a diferença entre um Máquina Mortífera e o Perseguidor Implacável.
Eu acho que eu vou acabar me repetindo, se eu for falar um pouco mais além do que vocês me comentarem. É um filme assim, que eu achei surpreendente, já vi 3 vezes na minha vida, eu não pretendo revê-lo tão cedo.
Te pedir, hein, Thiago, eu sou tua amiga, tu sabe que eu gosto de ti. Mas não me pede pra ser Dançando no Escuro de novo, porque esse daí eu vou ter que deixar passar, meu amigo.
Esse é outro filme assim que eu também não curto muito ter que rever, não.
Mas,
quem sabe, enfim. Ainda bem que eu não pago você pra isso, né? Enfim, e pra isso foi legal essa piadinha pra dar uma descontraída mesmo, porque foi é um clima bem pesado mesmo. É uma coisa assim que vai acontecer, que provavelmente vai acontecer com muita gente, e é o cinema como quase como um documentário, não como um documentário assim falando a história de uma pessoa, mas falando da vida mesmo. Mostrando assim que você não precisa necessariamente ficar duas horas alienado, ou usar aquele termo que eu acho ridículo, que é desligar o cérebro. E, enfim, isso é um filme que vai te fazer pensar. Olha aqui, a gente tá duas horas quase de fora um problema técnico que teve aí, quase praticamente duas horas falando sobre isso. E foi muito interessante eu descobrir aqui as experiências especiais, as experiências pessoais de vocês, para ver como é que o filme mexeu com vocês. E é uma coisa que eu não esperava mesmo, e isso acrescentou muito ao papo. Para você ver, né, os filmes falam com a gente de algum jeito ou outro. Esse aqui falou de um jeito um pouco mais triste, um pouco mais pesado, mas enfim, ainda assim, falou com a gente de algum jeito. O que, e mesmo assim, não deixou de ser um filme maravilhoso. É só um filme que vamos deixar ali, né, guardado na nossa memória e só recomendar para as pessoas, não necessariamente ficar vendo assim uma vez por ano, como, sei lá, as pessoas fazem com Poderoso Chefão, Star Wars.
Não veja esse filme se você estiver deprimido, estiver triste, estiver perdido um ente querido, né? Veja quando você estiver com o coração leve, né? Porque ele vai pesar. Vai sentir.
É só isso mesmo. É pra fazer talvez você pensar um pouquinho mais e ver se que você falou assim faz sentido ou não pra você. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem participado. E eu vou deixar aí esses últimos minutos, esses últimos momentos aqui pra vocês falarem dos seus jabás. Onde é que a gente encontra você, Angélica?
Olha, você me encontra lá no masmorracine.wordpress.com. A gente fala de cinema alternativo, fala de obras assim como obras que a gente conversou hoje, como a Mu. A gente, como eu falei, a gente falou da trilogia da incomunicabilidade, do Kieslowski. Já falamos de uma parte do decálogo, né? Nós vamos fazer o segundo podcast. Então a gente gosta desse cinema, sabe, de transformação, pessoal, a gente gosta. Então visitem-nos lá, né? Obrigada pelo convite, tchau.
Ok, e para dela.
Bom, eu já tô tendo carteirinha do TigreCast pra participar,
sim.
Ganhar bônus, pago meia no cinema, né, mas assim...
Opa, eu não, hein, que eu também quero. Ah,
já tá marcado, amor.
É, né? Mas assim, eu participo também. Na verdade, vocês me encontram no Filmes e Games, né? www.filmesegames.com.br. E a gente tem o nosso podcast, FGCast. Temos nossa página no YouTube, canal Filmes e Games. Lá, nesses três locais, principalmente, vocês vão encontrar uma centena de críticas de filme. Podcast falando sobre um monte de filme. A gente acabou de publicar um sobre o Conan Bárbaro. A gente falou sobre Conan, cara.
Eu vou escutar.
Que tá, vai sair, provavelmente já vai estar no ar o recente que a gente já gravou, o Grito.
Ah, eu tenho medo de japonesa torta, o Marcelo. Não é super fácil, não. Cara, eu tenho medo. Não, desculpa, gente, é foda. Só me interrompendo. Escutem lá e assistam, porque é de se cagar de medo.
Então, pra vocês aí que estão ouvindo, eu pergunto o que vocês acharam desse papo todo, o que vocês acham de amor, o que vocês acham de Mikael Haneke aí. Então, pra fazer isso, olha, vai lá no untigostenha.com, pode ir lá na barrinha de contatos, o e-mail vai chegar direto aqui pra gente. Ou ainda no contato@untignocinema.com. Claro, você pode fazer isso também aqui na postagem pelo Discos, e a gente vai ter uma interação maior. Comentários, por favor. Não esquece, a gente procura a gente lá no Facebook. Nós temos o grupo também, um grupo no Facebook. Estamos no Google Plus, no Instagram, no Spotify. Assim como os nossos perfis pessoais vão estar todos linkados aqui na postagem. Também você assina o feed, seja pelo seu agregador Android ou iTunes. Também considere doar alguns dólares, alguns reais lá no nosso Patreon ou no Padrim. Mas lembre-se que o seu feedback é o nosso pagamento. Então, é aquela coisa, sempre comente aqui com a gente pra gente poder saber o que vocês estão achando dos programas. Então vamos ver aí a Impromptu Opus 90, parte 1 do Franz Schubert. E a gente se vê semana que vem. Tchau.
Tchau.